Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, o podcast brasileiro de Magic, comigo, MP e com o Eli.
Fala, MP, pessoal, tudo tranquilo?
Tranquilo, chegando o carnaval, atravessamos janeiro já, contagem regressiva pro fim do mundo, né, 2020.1.
Mas estamos. Vou falar que já é uma vitória a gente ter chegado em fevereiro, né?
O inverno chegou no Magic, né? Kaldheim foi lançado. Esse programa vai ser para analisar basicamente o impacto de Kaldheim aí nos preços e nos formatos, todos eles. E a fase principal falaremos do limitado, principalmente draft, né? Acho que essencialmente draft, já que ele já está disponível no Arena. Antes disso, quem quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. Por que hackdoscast ali?
É QBR.
Isso. Bom, o Eduardo, nosso ouvinte, nos corrigiu aí. Resolveu um mistério, na verdade, né? Por que é que o Teobaldo não consegue ficar teleportando entre um ponto e outro, entre os sub-reinos, lá, os pequenos reinos de Kaldheim, né? Ele diz que é difícil transplanar entre esses subplanos, porque parece que é algum efeito daquela árvore, a árvore dos mundos. Ok.
Aí eu acertei, hein?
Verdade.
Eu falei que tinha alguma coisa a ver com entre os reinos, né?
Verdade. Tinha alguma coisa impedindo, que isso não era natural de qualquer plano, né? É verdade. Bom, obrigado, Eduardo, então, e fica aí. Aliás, a carta da árvore, né, também é meio que decepcionante. Não é mítica e não é lendária. É estranho. Mas eu acabei de ver um streamer que postou vídeo dela, ele... No Arena, lógico, né? Mas ele colocou todos os deuses do Standard no deck, o deck com Yorion, então tinha 80 cartas e tal. Fez um deck de controle com algumas ferramentas de ramp, comprando muita carta. E ele chegava na décima mana, na décima primeira mana, na raça, né? E aí usava para pegar todos os deuses. E como tem o Púrfuro, que dá ímpeto para tudo, ele matava assim que eles entravam. Eu não digo que 100% das vezes mata, porque... os deuses de Teros, alguns deles, por causa do alinhamento de cores e de devoção, não tem, não viram criatura. Uhum. Tipo, você não tem 5 de devoção branca entre os deuses do Standard pra ligar o Eliode, sabe? Mas é muita criatura entrando com ímpeto que dá pra bater e vencer o jogo, sim. É engraçado.
Eu vi algumas imagens da galera fazendo esses decks assim, né? Então, é algo que... Não sei se é só pra ranqueada, né? Ou vai ser competitivo, mas é bem bacana de ver, né?
Sim, é bem interessante. É groselha, né, cara? Groselha sim. É sempre interessante. Tô louco pra ver essas groselhas do histórico também, viu? Tem muita coisa interessante pra ser feita no histórico. Por fim, também saudações aí. Um abraço pro professor Rakdos, é esse mesmo o nome dele, lá no Instagram. Deu um alô pra gente, ele é ouvinte, inclusive o nome foi inspirado na gente. Ele é streamer também, tem um canal na Twitch em que ele faz conteúdo mais explicativo. Inclusive, ele passa aí por resultados do Modern de forma bem explicativa. Quem está entrando no Modern, é interessante o conteúdo que ele faz, sim, recomendo. Abraço aí para ele, mais um ouvinte nosso aí, ilustre. E por fim, ele, o quiz da semana, que dessa vez é sobre planinautas. Tá? Quantos planinautas diferentes podem ser o seu comandante? A resposta é lá na fase final. Bora passar.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Você já pilotou algum planinauta como comandante?
Não. Já tomei uma surra esses dias do Edu.
Depois eu falo a resposta, né? Mas são poucos. Eu acho que ainda tem os puristas que falam isso aí não é Commander. Porque originalmente não era a ideia, né? É engraçado, né? Ver como a Wizard está mudando a forma como a gente começa uma coisa pequena, né? Tal, e a Wizard está expandindo. Mas vamos lá. Uma notícia dos kits de pré-release, tá? Para quem está abrindo ou pretende abrir aí. Alguns estão vindo sem o dado, tá? Inclusive aquele que o Gavin Verhey abriu na stream veio sem o dado.
Nossa!
Eu não tenho prova, mas um ouvinte tweetou pra gente que parece que alguns estão vindo com incomuns a mais e faltando as raras, a rara promo. Mas eu não sei, eu não tenho nenhuma outra fonte sobre isso. Mas como é defeito em produto, se alguém comprar e for afetado por isso, eu imagino que pode pedir algum tipo de reembolso ou troca de produto, né? Aí eu oriento falar com o lojista. É até uma coisa para perguntar direto para um lojista, né? Pra gente trazer aqui na próxima semana. Eu acho interessante isso. Se meu produto de Magic vier com defeito, sei lá, um booster sem rara, algo assim, eu posso... Tem alguma forma de eu comunicar o Wizards, de eu ser ressarcido e tal? Também é complicado, né? Porque você pega o produto, recebe ele em casa ou leva para casa abrir em casa. Então, como é que você vai provar isso? Talvez filmando a abertura?
É que é complicado. Você imagina que todos os boosts que você abrir na vida, você vai ter que filmar para poder provar que, né? É complicado. Eu acho que esse acesso à loja facilita um pouco, né? Para quem, né, conhece o lojista, né? Já é conhecido ali, talvez... não vai haver essa dúvida, né? Mas eu também acho que deve ter como trocar isso, né? Acho que vai muito da índole e da forma como você vai expor isso pro lojista. Mas eu acho que deve acontecer de forma até que fácil, né? Não...
Se você filmar, eu acho que é uma segurança, né? Até para produtos mais caros, como o bundle e o kit de pré-release. Um booster avulso, não. A não ser que seja collector booster. Mas vamos falar de... Oi, perdão. Ainda.
Não, eu acho que é uma forma interessante de você, né, ter uma prática diferente, né, para poder abrir.
Até se você comprou alguma coisa em Mercado Livre e outros sites assim, né, é bom filmar abrindo para ter prova caso, né, você seja lesado de alguma coisa. Não que vai adiantar em 100% dos casos, mas é uma forma de uma camada de proteção a mais.
Sim.
Bom, falando de Commander então, teve anúncio de banido, restrito ou mudança de regra. No comitê de Commander, nada banido, tá bom? No comitê que trabalha junto da Wizards. E eles anunciaram que vão crescer o número de pessoas, aumentar, né, o número de pessoas que participam do comitê. 4 pessoas a mais estão entrando e pelos nomes aqui são todos norte-americanos, tá? Pelo texto aqui, ainda tem espaço para mais gente entrar, mas por enquanto só esses 4, tá? Tem um streamer, tem um outro, acho que é mais ligado a regras e tal, tá? Em Dual Commander tem novidade sim, tá? O pessoal do Dual Commander, que sim, é um comitê separado, não é junto da Wizards e não influencia nem no Magic Online, tá? Mas eles já há muito tempo controlam a lista de ban de Dual Commander, né? E anunciaram que desbaniram a Explosão de Fogo. Eu nem sabia que isso estava banido no formato. Sabia? Explosão de Fogo foi desbanida. E 2 cartas foram banidas apenas como comandantes, tá? A primeira é a Jeska, de Commander Legends. A Jeska é aquele planalta que pode ser o seu commander, né? Aquele planalta mítico de Commander Legends, que tem uma habilidade boa, inclusive, se você conseguir baixar conseguir colocar bastante lealdade, né? O menu X dela é bem interessante. E é o Essior, o Wardwing Familiar, tá? O Essior é uma incomum também de Commander Legends, tá? E é um passarinho lendário, é uma ave lendária azul, 2 manas, 1/3 voa, e diz assim, mágica que seus oponentes jogam, custam que tem alvo, que dão alvo em um ou mais comandantes seus, custam 3 a mais para castar. E isso aqui tem parceiro, tá? O parceiro de Commander Legends, ele é genérico, né? Então pode ser emparceirado com qualquer carta. Então provavelmente estavam fazendo coisas injustas aí com esse passarinho para proteger algum outro comandante seu. Talvez até o vermelho, né? O Rogark. Não sei, tá? Eu não sei. Eu tô especulando aqui. Dá para fazer várias coisas zoadas, né? Dessa maneira. Eles explicam aqui no texto, né? Eu vou deixar o link para o pessoal ver. O que eles comentam aqui? Com a Kira também. É uma carta. Ele diz que lembra o efeito da Kira, só que lógico é mais forte, porque é mais. Obriga a pagar 3, né?
É bem chato também, né?
É custo baixo, tem evasão e dificulta interação, é por isso.
Né? Trava tudo, né?
Mas tem alguém jogando esse formato? isso é, acho que é uma pergunta mais interessante do que por que essa carta foi banida.
Justo.
Eu imagino que as pessoas que jogam Commander 1x1, né, dual, o fazem porque tá faltando gente para completar o grupo e provavelmente utilizam a lista de banda Wizards, porque tem o paralelo do Magic Online, sei lá, é um chute meu. Não tenho mais visto esse tipo de jogo desde que a Liga Magic terminou essa modalidade no CLM, né, e depois acabou com o CLM. Tem um artigo de pioneiro muito interessante na Liga Magic também, tá? O Daniel Santana, o nome do artigo é Por Dentro do Four Color ONAF, é um dos melhores decks do pioneiro atualmente, e é o deck que está utilizando as cartas mais fortes à disposição para quem está jogando o formato, né? Então é um deck importantíssimo, não que você vá jogar com ele, mas pelo menos para saber como ele se comporta, como ele usa o side contra diversos outros decks do meta, né? É interessante ler para quem joga pioneiro competitivamente, tá? É um artigo curto, mas dá para ter uma boa noção de como o deck funciona.
Sim, esse deck aqui é uma máquina, né? Ele usa realmente... Tem várias formas aqui de lidar com as partidas, né? E tem resposta para boa parte do metagame, né? Então, realmente, só o fato de ter 4 Uri e 4 Omnaf já mostra o quanto
Meu
esse deck...
Deus. Tá, né? Meu Deus. É, a gente tá falando de pioneiro, né? Se fosse standard, ambas banidas.
É, exatamente. E aí, isso já mostra muito, né?
Já
diz muito, né?
É tudo que você tinha de pior no standard, de indesejado no standard, né? Que foi posto no pioneiro em esteroides.
Uro, Omnaf, Teferi, Ugin, Ultimato, Temur.
Exato.
Não é fácil, não.
É, um tweet legal do Viliedo também, lembrando que 23 anos atrás, né, em 98, nós tínhamos um Invitational de Magic, né, na época era chamado de Duelist Invitational. O Invitational era um torneio em que os maiores campeões de Magic eram convidados a participar, você tinha diversos formatos estranhos, né, cubo e outros formatos, e o campeão tinha o direito de desenvolver uma carta, ele inventava uma carta. Então, diversas cartas, aí nós já até fizemos um podcast inteiro sobre essas cartas inventadas de Invitational, tá? Em 98, se não me engano, foi o primeiro Invitational, o Viliedel estava lá, foi no Rio de Janeiro, né? 15 jogadores participaram e o Darwin Castle foi o vencedor, né? E para quem não sabe, ele inventou o Ginetes da Avalanche, que saiu em Legado de Urza em 99, no ano seguinte, tá? Ginetes da Avalanche é uma baita carta, né? Então, e jogou demais na época também, então faz 23 anos aí desta brincadeira, tá? Que mais? Uma pequena fase de compra aqui, ali, aquela Lotus que nós comentamos no programa passado, a Black Lotus de Alpha, nota 10 da PSA, que estava em leilão no eBay, terminou o leilão, tá? Foi arrematada aí por $511 mil e, não, $511.100. Você consegue ver aqui a sequência dos mais de 100 lances que ela teve, a diferença entre quem levou e quem não levou foi esses $100. Foi coisa de segundos de diferença, 4 segundos de diferença, né? Ele até anota errado aqui, parece que o lance de $100 veio, $100 a mais veio antes do último, mas enfim. E eu imagino que, assim, leilão é fogo, né, cara? Você tem que ter autocontrole, né? Se você disse pra você mesmo, não vou gastar mais do que 450 mil. Mas você tá ali, né, no último segundo, no último minuto do leilão, você fala, já vim até aqui, né, vou dar mais 10 mil e mais 20 mil, né. E dá pra ver aqui que o pessoal foi subindo aos poucos, depois de 451 mil, alguém colocou o pé na mesa, né, e falou, não, agora é 500 mil, essa Black Lotus é minha, né. Aí vem algum espertinho, 511 mil, aí vem um outro espertinho, $511.100, e aí arrematou.
É engraçado, parece que a pessoa tá comprando as cartas aqui na Liga Magic, né, que o pessoal põe lance de 1 centavo, 10 centavos a mais, né, o cara só deu $50 mil a mais, né, ele fez essa brincadeira e o outro deu 11 mil a mais, tá ligado?
É aquela velha sabedoria popular, né, tá no inferno, abraça o diabo. Ou pisou na merda, abre os dedos, né?
E o que você está falando é engraçado mesmo, que tá fora de ordem os lances aqui, né?
Eu acho que é do sistema, né? Como são os últimos segundos, eu imagino que eles devem ter...
Ah, sabe o que... Sabe o que pode ser, MP? É lance pré-programado também.
Pode ser também, pode ser.
Porque, tipo assim, por
de
exemplo...
De bot, né?
Por exemplo, esse lance de 500 mil, ele foi dado em 22 de janeiro. E 22 de janeiro tava em 300 mil, sabe? Então, tipo, ele deve ter programado alguma coisa. Não sei se, né, se o eBay tem esse tipo de ferramenta e ele programou, sabe?
E pode... a gente tá comentando isso, mas o preço inicial era 99 centavos. No primeiro dia em que essa Black Lotus foi lançada no eBay, ela alcançou 144 mil, não. 144 mil dólares, né, no primeiro dia. Aí depois, só quem tinha muita grana foi colocando aqui, né? Não dá para saber se de fato foi lance troll ou se de fato foi arremetada, mas se a compra foi concluída, é um recorde para qualquer artigo de trading card game, né? de jogo de carta. É um artigo mais valioso entre qualquer jogo de carta já feito na história, tá? Mais de $500,000, em reais, dos R$2.740.000 por essa Black Lotus. Tá? É assustador, cara, como chegou nisso, né? É assustador, um pedacinho de papel, né? Mas para quem não conseguiu comprar essa Black Lotus, tá? Eu vou deixar aqui o link de outro leilão que está aberto, inclusive, tá? Por $1.600.000, tá? Tem uma coleção enorme de cartas de Magic, tá? São mais de 700 cartas, todas graduadas, tá? Tem quase uma coleção completa de beta, tem também as cartas de Legends aqui. Então, quem quiser avaliar, tá? Pode dar o lance aqui. É, olha, dado que só uma Black Lotus foi $500,000, tá? $1.600.000, dependendo do que tiver nessa coleção aqui. Tá tudo graduado também, né?
É, pela imagem aqui, tem muita carta 9,5. Deixa eu ver.
Willy, você tá analisando como se você fosse dar o lance.
Tem que ser crítico. As odds dual, tudo 9,5 aqui. Tem umas imagens aqui que não dá pra ter certeza, mas, cara, em real, se você tiver isso aí pra passar no débito, é 8.580.000. Só tem um problema que é que ele diz que não envia para o Brasil, né, no site do eBay. Então, para você que é aqui do Brasil, vai ter que viajar lá para fora para poder comprar.
Que desagradável. Ah, então desisto, né?
Eu
até ia tentar,
mais.
Mas não, desisto. Não vou mais. Só de pirraça. Vamos para notícias menos deprimentes. Quem tiver aí o Arena, quiser 3 boosters de graça. Olha, saímos de uma Black Lotus de R$500.000. Vamos para 3 boosters virtuais. De graça, tá? Digita Play Kaldheim tudo junto na loja do Arena que você ganha esse código promocional.
E nem booster de 15 cartas, é.
É verdade. Uma novidade também, né? O Arena chegou sim na Play Store para quem consegue acessar a Play Store através de um celular moderno, tá? Algumas pessoas instalaram, muita gente falando que ele tá lento, tá pipocando, tá com bug. O Genê, inclusive, nosso ouvinte, conseguiu instalar no tablet dele, tá? Parece que é a mesma versão que tá para celular. Ele disse que rodou esquisito, mas funciona, com as palavras dele, tá? Tem vários bugs, mas funciona, dá para jogar. Comparado com outros jogos, com o que tem disponível hoje, né, em termos de versão digital aí em mobile, tá bem atrás, tá? É até um pouquinho vergonhoso, né, você comparar a frame rate e tudo mais do Magic com isso, mas, né, se eles conseguirem resolver esses problemas, é uma forma aí de você sustentar o vício e cumprir todas aquelas quests, né, enquanto você estiver no trânsito, no banheiro, enfim, tá, mas por enquanto tá só em grandes, em aparelhos bem modernos e mesmo assim roda mal, tá? Mas dá para jogar.
O que me surpreende é que o Arena no celular hoje tá funcionando melhor do que o Arena quando foi lançado, né?
eu lembro. De vez em quando tem uma atualização que caga tudo de novo.
Melhorou bastante, isso a gente tem que admitir. Antes, todas as atualizações tinham problema. Agora elas já são mais pontuais e os problemas me parecem ser menores. Mas.
Bom, no celular tem a desculpa de que também é a fase de teste.
Certo? Era um beta ainda, né?
E é aberto. Então, tudo bem. Bom, para quem joga MOL, o draft da semana são 3 de Cãos de Tarkir, que é a coleção que vem as Fatlands, tá bom? Quem tiver interesse, aproveita. Já está no ar se você está ouvindo isso.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack do Cast.
Bom, ele está tendo um buyout grande, né, na América do Norte, que está afetando inclusive o mercado brasileiro, buyout em cartas da Reserved List. Não são todas da Reserved List. Mas grande parte delas, inclusive cartas jogáveis, como Dual Lands, né? Aqui no Brasil, no site da Liga, você não vê buyout, mas você vê preços subindo. Tá? Alguns preços ainda estão defasados do que a gente vê lá no preço médio, mas, de novo, é mercado norte-americano. Né? Em algumas dessas cartas, acho que a maioria delas, você vai ver os posts sobre elas individualmente em Reddit, você vê o europeu ou o asiático falando, olha, aqui as lojas continuam vendendo pelo mesmo preço que estava antes, tá? A loja mais barata daqui vende a 70% do preço da loja mais barata da América do Norte. Isso aí é buyout só no mercado americano, mas como o Goldfish extrai os preços do TCG Player que extrai de lá, né, fica tudo enviesado. E aqui no Brasil você vê, sim, as coisas sendo afetadas. Apesar de ninguém estar jogando Commander ou Legacy ou Vintage no papel, você tem aí uma alta enorme em praticamente todas as dual lands, né? É, o exemplo aqui que eu dou, por exemplo, é a Savannah, tá? Que é a dual land GW. É, a versão de Revised no Brasil, a versão mais barata é uma MP, que é Moderated Pledge, né? Ou seja, não está ali inteira, e está por R$1.700.
É, a gente estava comentando antes de começar a gravar, né, para tentar achar um ponto ou entender vai ser difícil, né, mas é, uma coisa que eu tenho percebido é que tem tido um movimento muito grande nesse mercado, é, tem muita carta de Legacy rodando. Eu não sei se é o pessoal aproveitando esse aumento norte-americano e refletindo isso para cá, né, para poder capitalizar de alguma forma. Se é muita gente deixando de jogar Legacy e vendendo sua pool. Eu acho que, assim, eu vi casos, de ambos os casos, sabe? Tipo, galera tentando ganhar um dinheiro com uma carta que estava muito tempo guardada, e também algumas pessoas se desfazendo de pool Legacy. Mas, assim, ainda não consegui entender até se alguém acompanha mais o mercado, se acompanha mais o próprio Legacy, puder dar um toque pra gente em alguma rede social, porque, assim, realmente tá tendo, eu tenho visto pelo WhatsApp um movimento muito grande de comércio de cartas, né, que tiveram buyouts, ou que são de Legacy e tal. Então, assim, realmente tá complicado. E a gente tava comentando, né, MP, sobre essa questão de aqui tá refletindo muito o que nos Estados Unidos, né, no mercado norte-americano tá tendo, né, tá influenciando e no mercado asiático, europeu, as coisas não estão muito assim, né? Então, eu não sei se isso é necessariamente um erro, mas é algo que tem acontecido aqui no Brasil e que tem afetado bastante o mercado secundário aí, né?
É, uma lição pra gente é ser cético na hora de comparar o preço da loja brasileira com o preço da TCG Player ou que você vê no Goldfish. Porque às vezes os preços do norte-americano estão defasados por conta desse buyout, mas não significa que você não possa importar ou pedir para alguém pegar uma carta no mercado europeu ou asiático. Tá? Então, quando a loja brasileira simplesmente tenta converter o preço do norte-americano para cá, tende a ser mais caro por conta disso. Os maiores especuladores estão lá. E algumas altas são realmente grandes, né, Eli? A gente vê, por exemplo, no mercado brasileiro, Mente sobre Matéria, tá? Carta clássica, que é da Reserved List, R$550 cada um, tá? Lifeline, quase triplicou de preço. Lifeline é uma carta também da Reserved List, rara de Saga de Urza, artefato de 5 manas, que toda vez que um bicho seu morre, você retorna uma criatura do seu grave para jogo, no final do turno. Então, tipo, é uma forma, tem vários commanders que podem se aproveitar disso, tá? Eu imagino que seja Commander, tá? Mas pelo fato de ser da Reserved List e eventualmente jogar Commander, é uma carta que tem sido visada aí na última semana. Ela saiu de $20 preço médio lá fora, tá? No mercado norte-americano, para hoje uma média de $55, tá? Efeito de buyout. O Tabernáculo, para quem joga Legacy, dobrou de preço, ou seja, já custava R$1 milhão, agora vai custar o dobro, então tá possível de pegar a carta, né? Uma rara de Legends aí que joga Legacy, infelizmente, tá ficando cada vez menos acessível. A criatura Vencer lá de Visão do Futuro, tá? Ele quase que dobrou de preço em uma semana, 90% quase de aumento, e está custando atualmente um preço médio aí de $27, tá? Não sei se é por causa do Legacy Aspervile, porque quem é que está jogando Legacy físico hoje em dia, né? Será que tem tanta demanda? Eu imagino que, mesmo que você esteja jogando Legacy, tá? O formato está meio que quebrado, você tem o Snow Oak dominando o formato, então nem é o top deck Legacy Aspervile, né? Mas, enfim, eu acho que é um bom momento para vender essa carta para quem tem, inclusive, porque está chegando o Time Spiral Remastered. E essa coleção deve trazer o Vencer, né? E vai sair no papel também. Então é um bom momento para vender aí. O Dual Land lá de Lorwyn, aquele preto e verde, é o Guilty Leaf Palace, que você tem que revelar um elfo para ele entrar desvirado, né? Essa carta dobrou de preço em uma semana, saiu de 8 para $16 preço médio. Por quê? Porque agora em Kaldheim nós temos elfos, o quê? Pretos e verdes, né?
BG, né?
Obviamente, acho que o pessoal de Commander talvez aí tentando especular pro Modern ou pro... Eu ia dizer pioneiro, mas não é pioneiro essa carta, é só Modern, né? Talvez aí seja necessário. No Legacy Elfos, eu não lembro de ver essa carta, não. Eu acho que você tem cartas mais duais, mais importantes para colocar no Saber Slot, tá? Death Cloud é uma carta que também subiu bastante. Tá atuais 11 dólares, é isso? 11 dólares? Acho que tava mais.
Subiu. Não, acho que era isso mesmo.
Ela, Death Cloud mais do que duplicou de preço, tá? Ela saiu de 2 dólares e meio para quase 15 dólares, tá? Nessa última semana.
Tem versão dele a quase 17, tem a versão de Modern Masters 1, tá quase 17 dólares, e a versão de Dark Steel tá 13 dólares.
Mas, de novo, né? É uma carta que tem apenas reprint em Modern Masters, é uma carta de Dark Steel, né? Mas ela não joga, ela de vez em quando aparece em um deck assim, em tier 2 de Modern, tá? Então por que subiu tanto? Commander, tá? A demanda de Commander, você tem um comandante novo aí que é um deus, inclusive, de Atergrid, né? De Kaldheim. Que a parte da Tergid é 5 mana 4-5 ameaçar, e toda vez que o oponente sacrifica uma permanente ou descarta uma carta, você pode colocar aquela carta do cemitério em jogo sob seu controle. Então, obviamente, é um combo muito forte com Death Cloud. Tá? Mas eu ainda acho bem exagero você aumentar aí em 5 vezes o preço de uma carta, porque ela vê jogo em um deck de Commander, né? Então, eu acho que é especulação por parte da loja. Não pode ter tanta gente assim procurando Death Cloud, tá? E é uma só que vai no deck. Eu sempre sou cético com isso, tá? Esses movimentos são especulatórios. E, por fim...
A gente estava comentando, né, de como é que... Por que que tá gastando tanto em Commander, né? Por que que tá tendo procura de Commander, né? E até comentei que eu acho que a galera tá investindo em Commander como válvula de escape, sabe? Não pode jogar, então tá resolvendo montar aquele deck que sempre quis ou coisas do tipo, né?
É o hábito, né, de gastar com Magic. Eu vou fazer o que agora que eu não tô gastando com torneio na loja ou jogando pré-release e tal? Eu vou gastar com Commander. E aí começa a investir. Só que, vou repetir o que eu te falei aqui, Lee. Na hora que você puder voltar a jogar na loja, você vai realmente levar o seu Commander de Commander Legends ou o Commander pré-construído de Zendikar Rising? Eu acho que não. Eu acho que você vai estar mais interessado em estrear o mais novo, certo?
Sim.
Que
sim,
vai
sim.
Ser aquele provavelmente, de Forgotten Realms ou de Commander 2021, que é o produto que ainda vai sair, né? Não sei, tá? Tô especulando aqui. Então... Tem um pouquinho aí também de impulso, né? Sempre.
Ah, tem muito, sempre, muito. Né?
Bom, última carta aqui, Overwhelming Splendor. Eu adoro essa carta, ele. Lá de Amonkhet, é a mítica, né? Encantamento branco de 8 manas, isso. Eu adoro essa carta, tá? Acho muito legal estratégias que tendem a colocar em jogo, tá? Essa carta subiu 34%, tá 7 dólares e meio em média lá no mercado norte-americano, tá? Eu não sei se está jogando alguma coisa atualmente, pode ser que apareça em histórico, histórico não conta preço, né? Mas talvez em pioneiro, mas eu não vi nada, é só basicamente Commander. Sim, ela é um role player em Commander, né, cara? Essa carta aí.
Sim,
cara,
sim.
Ó, olha que coisa pelona, criaturas que o jogador encantado controla perde habilidades são 1, tá? E o jogador encantado não pode ativar habilidades que não sejam de mana ou de lealdade. Então, assim, trava um jogador por 8 mana. Então, o Commander é bem jogado. Por fim, as mais caras de Kaldheim. A coleção está aí, os boosters e kits de pré-release estão sendo abertos. Ele atualmente a mais cara, é ainda a mais cara que estava lá na fase de pré-venda, que é o Vorinclex. Tá? Vorinclex que, surpreendentemente, tem se mostrado com alguma utilidade até no Standard, para quem está brincando no Standard. Ele está atualmente no preço médio 39 dólares. Tá? É muito caro mesmo, mas ele é mítico. A segunda mais cara é o Teobaldo, ou melhor, o Valk, né? Não existe Teobaldo, existe só o Valk, tá? Ele é o deus, ele sempre foi aquele deus de Kaldheim, tá? Não tem Teobaldo nenhum, não. Mas ele tá por 30 dólares, e aí metade desse valor, né, 15, 17 dólares, é o dragãozinho, aquele dragão 5-4-4 do tesouro, tá? E depois você começa a cair. Depois do Valk, o deus mais caro é um deus que eu imagino que tá mais caro por conta de Commander também, tá? Por 15 dólares é a Essica, a deusa da árvore. É aquele deus verde, 3 manas, 1-4. Vigilância, adiciona uma mana de qualquer cor. E tem o outro lado, que é o encantamento lendário de uma de cada cor. Então ele é um Commander de 5 cores. E aí você pode, revelando cartas do topo, até conjurar uma criatura ou planinauta, tá? Então em Commander deve ser divertidíssimo. Isso tá quase o mesmo preço da Tergrid também. Eu acho que isso aí é demanda de Commander, tá? naturalmente, as cartas míticas estão no topo e a carta rara mais cara é a Thergrid, que é o deus que nós comentamos anteriormente, o mono preto, que você vai roubando tudo que seu oponente descartar ou sacrificar.
É, aqui no Brasil, o Valk tá mais caro, ligeiramente mais caro que o Vorinclex, o dragão ainda é o segundo. É quanto você falou que tava o Valk em dólares?
O Valk, 30.
É, tá, aqui tá ligeiramente mais barato, 110. É, o Vorinclex, 105, o dragãozinho, 77, a Essica, 74. E aqui a rara mais cara é a encantamento em busca da grandeza. Aquele que você coloca permanente, né, e tal, na sua manutenção.
Essas cartas não tem por que comprar agora, né? Ninguém vai jogar um campeonato standard no papel. E nem Commander também, tá? Até, né, Commander pode esperar sair do standard pra comprar bem barato mesmo. Tá? Não tem problema nenhum.
A trapaça do Tibalt que subiu bastante, né? Aquela mágica que tá vendo o jogo.
É,
né?
Essa carta...
No Modern, né? Tá começando
spoiler,
a surgir o Pioneer.
Spoiler do combate, hein? Spoiler do combate.
É, já tá R$44 aqui já.
É, tá crescendo. Não é a carta piada, não, tá? Mas os próximos lançamentos são Espiral Temporal em 19 de março e Strixhaven lá em 23 de abril, tá? É, eu não vou me surpreender se saírem milhares de Secret Lairs aí entre esses períodos, tá? Mas por enquanto essas são as certezas que nós temos.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Bom, o impacto de Kaldheim foi grande, sim, de fato. Tem dois decks de combo de Teobaldo para comentar. O primeiro é um que fez 5-0 numa liga, foi postado aqui no Twitter pelo Sodec, que é um dos melhores, se não o melhor jogo, o melhor jogador de Magic online. Tá? É a lista clássica que nós já vimos, né? Acho que, não sei se nós comentamos aqui, mas usa Giganta como companheiro. Tem quase 100% do deck como terreno. Tá? O que não é terreno são 4 Emrakul's, 4 Violent Outburst, que é a mágica de 3 manas com cascata, e uma Tibalt Strikery, né, que é a trapaça do Teobaldo. E a estratégia do deck é mulligar, aproveitar o London Mulligan, né, até encontrar um Violent Outburst, e é só isso. Tá? Se você conseguir resolver a Tibalt Strikery, que você vai inevitavelmente cascatear em cima, você vai cair no Emrakul. E o Emrakul é castado, então sim, você vai castar um Emrakul potencialmente no terceiro turno. Não, no segundo turno com a Cavernas, né? Gemstone Carvings. Então é isso. Dá pra fazer 5-0 com essa estratégia.
Dá.
Vou dizer que não é nada divertido estar no outro lado, tá? Mas não. É uma forma exótica de vencer o jogo.
É, com certeza você não quer estar do outro lado, né? É, por mais que pareça um deck meme esse, né? É, eu acho que ele... O London Mulligan favoreceu esse tipo de deck. Você consegue mulligar agressivamente, né? Pra poder encontrar as peças que você precisa, né? Então, realmente, você precisa de poucas peças. Na verdade, você só precisa do Outburst e do Tibalt, né? Então, assim, não tem muito...
Não,
muito...
você não precisa do Teobaldo. Se você castar o Outburst...
Ah, é verdade.
Você só precisa mulligar até encontrar uma dessas 4 cartas, que são os 4... as 4 feitiços de cascata. Mas tem uma outra forma, inclusive foi o nono lugar do último Challenge Modern, que é a mesma estratégia, só que é um deck que tem mais Ultimato Brilhante, tem 4 Ultimato Brilhante, tem mais Eldrazes também, né? E tem 4 de cada, tá? Ou seja, ele varia um pouco as estratégias. Mas cair num Ultimato Brilhante pode ser mais divertido ainda do que cair direto no Emrakul, tá?
Sim, até nesse mesmo tweet aqui do Sodec, tem uma lista embaixo dele aqui, que ele... O main deck é basicamente a mesma coisa que ele fez. A diferença é alguns terrenos, que, por exemplo, tem um Field of Dead, 2 Field of Dead, 2 Valakut e 1 Vesuva. Aí você fala, mas pra que ele? Não vai utilizar disso, né? Aí no side, ele tem um deck de Titã como side. Então ele tem 4 Titã, 4 Summoner Spect, 4 Dryad e 3 Explore.
Ah, funciona!
E aí ele sobe o pacote e muda de deck.
Ah, funciona. É legal isso, porque na primeira semana o pessoal já quebra com a máxima eficiência, né? Se dá pra quebrar a carta, eles quebram. Assim, eles já fazem o máximo que dá com qualquer carta, com qualquer combo. Isso é muito interessante, né? Não, por mais que a Wizards trabalhe, não tem como, né? Os jogadores vão quebrar as cartas. É, inclusive, o outro, né, que eu comentei, ele é um deck mais pé no chão, tem 25 terrenos, mas ele consegue acelerar com o Espírito Guia Simio, por exemplo. Também tem a Gemstone Covers, né, então ele consegue jogar no primeiro turno, combo. No primeiro, você perde o land drop com a Gemstone Covers, deixa eu ver aqui.
Não, né?
Eu acho que não perde, não, você tem que ser o jogador que não vai começar. Então, tipo, o oponente vai, aí na sua vez você comba. Então não é o turno zero, mas é o turno um, né? O oponente baixou um terreno e passou pra você. E aí você consegue combar, ele tem mais, ele tem 8 feitiços de 3 manas que tem a cascata, tá? E além dos Eldrazi que eu falei, do Ultimato Trudeante, ele tem onisciências também. Então tem mais opções aqui. E foi o suficiente pra fazer nono lugar no challenge, tá? Talvez, né, tenha que ser investigado mais a fundo aí as consequências de ter a trapaça do Teobaldo no formato, tá? Eu imagino que não deve ser nada divertido pra quem tá jogando, porque é muito linear, né, o combo. Pelo menos sim. O jogo termina rápido, né, ele não é um breakfast, né, um eggs. Pelo menos é muito rápido.
E é realmente um combo, porque qual a chance de você se livrar de um Erraku no turno 2, né?
Tem que sacrificar a criatura, né? Cada jogador sacrifica uma criatura. Ou não, tem o edito da Liliana que faz isso.
Justo.
É. Bom, boa notícia também, teremos mais um brasileiro no Pro Tour, dessa vez é o Pedro Gush, que é o nick dele. Obrigado aí pro Bruno, né, que falou de Modern com a gente aqui, que estava classificado pro Pro Tour. É um jogador também do mesmo grupo, que ele comentou, do pessoal que é grinder do MOL, né. Dessa vez o Pedro Gush, ele ficou em terceiro lugar no Super Qualifier, porém, um dos jogadores do top 2 é menor de idade e não vai poder jogar o Pro Tour, porque vale dinheiro, tá? Então eles conseguiram aí no Fair Play trocar a premiação, negociar certinho, né? E o Pedro Gush, ele pilotou mais um deck que eu vou dizer que é um deck de combo. E é, né? Acaba sendo um deck de combo. Divertidíssimo ali, tá? Mais um deck de combo aí, mas isso é novo, tá? Não tem o quê? Mais de um ano no formato. Não. Pelo menos no Tier 1 do formato. Que é o Hammer Time, né? É um deck que é todo baseado em equipar um martelo que dá mais 10, mais 10 numa criatura e faz ela perder voar. É isso. Mas
como um deck meme, né?
Exatamente. E galgou aí espaços, né? Foi ganhando, inclusive, outras mágicas, né? Foi aí complementando os slots até virar um deck Tier 1 do Modern hoje, tá? Parabéns, então, Pedro Gush. Mais um brasileiro no Pro Tour, tá? Vamos analisar aqui o pioneiro ali. Eu puxei aqui qual o impacto inicial de Kaldheim no pioneiro, tá? Lembrando que eu só vi o challenge, só vi top 8 e a primeira semana, então talvez até o acesso às cartas seja um impedimento, tá? Mas parabéns pro Lixo e pro Ramuda, eu acho que esse Lixo é brasileiro, tá?
Sim, é
Lixo com um, Então parabéns pros dois, porque os dois fizeram top 8, acho que o Ramuda fez até top 4 no challenge pioneiro, tá? Mas da nova coleção, apenas o Valk ou o Teobaldo, né, estão presentes, que estão presentes no deck de campeão, que é um Niv-Mizzet Reborn, tá? Poxa, Niv-Mizzet Reborn, por que ele vai usar o Teobaldo, né? Ele não consegue pegar o Teobaldo com a habilidade do Niv-Mizzet, mas ele consegue castar, né? Porque ele tem um pouquinho de ramp. Então, é um planalto desejado, sim. O próprio Valk também tem sua utilidade para atrasar o oponente quando você precisa, né?
Então isso que eu ia até comentar, porque o Niv-Mizzet é um deck lento, né? Você não consegue adiantar muito as manas dele, né? Então, no melhor dos casos, você vai fazer no turno 4 um Niv-Mizzet. Então, você tem uma lacuna de 4 turnos que você precisa segurar, né? Então, você tem cariátide, você tem remoções, descartes para poder lidar, né, com esse, o jogo do oponente. Mas o Valk entra aí num turno 2, por exemplo, para roubar uma criatura e atrasar muito para copiar uma criatura e aí, né, você tem uma forma de lidar melhor com o oponente, né? Então,
e o uso mais legal do Teobaldo eu vi do Saffron Olive, que ele jogou Standard. Ele montou um deck em que ele utilizava o bicho preto novo, sabe, de duas manas, que dá a profetizar para tudo que você tem na mão, né?
Sim.
E aí reduz em 2 o custo. Ele colocou o Vorinclex e o Teobaldo, né? Então ele conseguia ultar o Teobaldo assim que baixava, conseguia ultar o Ugin assim que ele baixava, né? Não funciona na maioria dos casos, ele acho que venceu 4 de 5 partidas, tá? Mas eu, não, lógico, o deck ele é bem, não é tão versátil assim, né? Ele pode apanhar para diversos arquétipos do formato, mas eu gostei bastante, e é muito divertido você baixar o Teobaldo e já ultar, sabe? Tem diversas coisas que você vai exilar, você já vai poder jogar algumas outras, tá? E aquele bicho preto, ele acaba sendo bem forte mesmo, né? O bicho preto que dá profetizar pra tudo. É, ele, essa redução de custo, ela acaba sendo mais perigosa em alguns casos do que o ramp, tá? É, porque vai reduzir em 2 mais de uma carta da sua mão. Então você pode estar ganhando muita, é, muito mais mana do que se você estivesse gastando apenas 2 manas para encontrar um terreno, por exemplo. Tá?
Uhum.
Então tem essa vantagem. Que mais? Pauper, ele, é, eu vi o top 8 do Challenge Pauper e tem apenas a Draw Spell nova, que você dá Vidência 2 e compra 2. As novas duais também, eu vi presentes, mas só isso da, da nova coleção, tá? Acho que as novas duais era meio que certo que ia aparecer, né? Essa Draw Spell nova me surpreendeu, tá? Mas não tá nenhum tema de Fortel nem nada, ela tá solta lá em um deck, é, em um deck já, já fechado. E parabéns pro Bolovo, que fez top 8 de Goblins no Pauper também, no Challenge.
Realmente, o Bolovo é sempre inovando no, nas opções dele. Mas, é, até a, dando um pouco de spoiler do meu próximo artigo, é, mas, é, por exemplo, no sábado, o Cook, né, o Seas for Cook, é, que é um jogador clássico aí de elfos do Pauper, é, ele já estreou uma das cartas que a gente imaginou que poderia aparecer, que é aquele Jaspera Sentinel, que é aquele elfinho humano 2-2 com alcance.
Mano, um 2, sei, sei. Um 2.
Vira, né? Ele, ele gera, vira outra criatura e gera mana, né? Então, assim, é, ele caiu muito bem no deck, como era de se esperar, né? Ele tem algumas vantagens em relação a outras cartas.
Como é, Springleaf Drum.
Como o Springleaf Drum, e também como no deck de barreiras usa uma similar, só que ela é 0-3, né? Então essa carta, por ser elfo, ajuda bastante, e o fato dela ter alcance, é, ajuda demais, porque os decks, é, que mais aparecem é o Bedelver e o R-Squad, que usam fadas, né? E a maioria das fadas são 1/1.
Eu ganhei partida de limitado porque meu oponente não viu que tinha alcance.
Não, é, então é uma criaturinha aí que realmente apareceu, e eu acho que ela tem um futuro bacana aí no formato. As Noente, com certeza, né, eram, é, unânimes, né, que iam se manter fortes, é, se manter úteis, né, dentro do formato, e vão continuar só expandindo isso aí. E agora
o Draw Spell novo. É, Behold the Multiverse.
Acho que é Contemplar o Multiverso em português.
Eu acho que é isso. Contemplar, é, o Multiverso. Isso mesmo.
É, eu vou dizer pra você que ela é a melhor Draw Spell que o Pauper já viu depois de Gush, eu acho.
Ah, ele tem Brainstorm, vai.
Não, eu não tô comparando com as Cantrips. Eu acho que Ponder, Preordain e Brainstorm são um nível acima ainda. Né? Isso não tem como
negar. Ah, tá. Você tá comparando com simples Draw.
Isso, né? Como Draw Spell, não como Cantrip. Porque eu acho que, assim, o interessante é que elas, é, têm funções diferentes no deck agora, sabe?
Isso.
Então as Cantrips, elas buscam, elas cavam mais o seu deck, sabe?
Essa aqui tem o efeito de cavar por causa da vidência, né?
É, então, mas tipo assim, é, o fato de você precisar pagar uma quantidade maior de mana muda muito, porque o Squire ali é basicamente só pra você tirar terreno do topo. E já as Cantrips, você pode buscar terrenos. Ah, mas o Squire também posso buscar terreno. Mas se você tá com 4 manas procurando terreno ainda, o seu jogo tá muito ruim, você não sabe o que você tá fazendo. Né?
E me diz uma coisa, então, que carta ela vai deslocar? Que carta ela tira de, por exemplo, um Mono Blue com fadas pra poder entrar?
Você pode diminuir a quantidade de Cantrips. Você consegue diminuir um Cantrip, por exemplo, pra colocar ela. Você pode diminuir, é, os Monarcas, por exemplo, pra você ter ela. Você pode tirar uma remoção para colocar ela em decks que jogam aí com 8 remoções, 9 remoções. Você pode tirar uma remoção para colocar ela, porque o efeito vai ser muito similar. Então você consegue buscar as remoções que, né, você vai acabar, proporcionalmente você vai acabar comprando a remoção que você precisa. Então, no meu ponto de vista, é, ela cabe nesses slots.
No deck Pauper que eu comentei, foi o 7º lugar do challenge. Foi Beiço de Geia, tá? É, será que é brasileiro?
Beico, é brasileiro.
Beico de Geia, tudo junto.
É, é o Beiço. É brasileiro.
Esses nicks não tem como errar.
Não tem.
Aqui é BR, isso aí. Parabéns ao Besto de Jair. Então, mais um brasileiro que fez top 8. Ele e o Bolovo fizeram top 8. Então, pelo menos os que eu identifiquei aqui no nick, né? E o que, que ele fez? Ele tá jogando com o W Control, tá? Tem o Thorn of the Black Rose, tem as fadinhas também, tem um Gourmet, tem o Ninja também, tá bom? Mas é um W Control. O que, que ele tá usando de Cantrip? 3 Brainstorm e 4 Preordain. E de Draw Spell, 3 Behold the Multiverse, tá? 3 Contemplar. Então, com certeza, ele deslocou um slot da Brainstorm e os outros dois ele encontrou, né? Ele, não sei se ele tirou... Você que conhece a lista clássica, ele tirou alguma outra carta que antes entrava para comprar carta?
Ele pode ter tirado um terreno, porque ele tá com 17, normalmente vão 18 nessas listas.
Ah.
É, ele tirou...
Fairy Seer, talvez? Tem
não,
3 Fairy Seer?
Fairy Seer já é meio que padrão usar 3, varia um pouco... As criaturas, elas se mantêm muito, muito parecidas. Às vezes usa 3 Augur e 4 Fairy Seer, né? Ele pode ter tirado um Gourmet, que também não se tem usado mais tantos.
Um só no deck. Pode ser, ó, se foi um Gourmet, é um Gourmet, um Brainstorm e um terreno. Pronto, já deu os 3.
É, aí tem outras opções, porque tem slot para o segundo Dispel, ele também pode ter tirado aí, sabe? Então assim, ele trabalhou um pouquinho... Ah, eu tô falando 17 terrenos, mas tem 3 Ice Tunnel, eu tô esquecendo.
Sim, tá com 20 terrenos.
Então tá 20. Mas 20... se bem que 18... Por que eu falei que 18 joga? Mas 18 não joga, então realmente eu falei besteira mesmo, eu comi bola. Mas normalmente vai 21 terrenos, na verdade. Então 20.
Ah, então ele tirou um.
Ele pode ter tirado um aí, sim. Mas...
Cara, mas... Você acha que tá legal? Cara, Behold, pra mim, é mais um desses clássicos que sempre tá no standard e sempre vê jogo, mas não sei se ele é realmente tão acima dos outros, assim. 4 então... manas, Scry 2, compra 2. Você pode parcelar, mas tem muitas situações em que você não quer pagar 2 manas e não fazer nada, né? Você vai passar sem fazer nada. Às vezes você tá com counter na mão e você não vai conseguir fazer no turno do seu oponente também. Então, eu não sei se vale a pena valorizar tanto essa carta. O efeito dela é previsível. A questão é o Fortel. O fato de ter Fortel torna ela tão mais importante para você, por exemplo, para deslocar um slot de Brainstorm.
Cara, é discutível, sabe?
Difícil,
o que você,
né,
vai tirar. Mas assim, eu acho que na minha concepção, e por exemplo, do Matana, do Carves, por exemplo, são pessoas que eu tenho ouvido bastante sobre essa carta. Pra mim, todos os decks desse tipo, o X, precisam ter 2 cópias dessa carta.
Uau!
Sabe? Porque assim, e é realmente pelo Fortel. Ah, 4 manas compra 2. A gente tem várias, tem muitas, sabe? No Pauper tem o Raio de Revelação, por exemplo. Você compra 3 e descarta 1, que é basicamente um compra 2 com Scry 1, é quase isso, né? Então, assim, o Fortel torna ela tão melhor, porque o fato de você poder economizar as 2 manas quando você for castar, mas é o custo de pagar 2 no momento que você consegue ficar sem fazer nada, sabe? Você, por exemplo, pode fazer ela no turno 3, se você quiser, sabe? Uma coisa que você não conseguiria com uma mágica dessa normal.
Uma outra coisa, nós não estamos vendo Mono Black no Pauper atualmente, né? Mas isso torna pior o Mono Black, que se é um deck que se baseia muito em descarte?
Na verdade, sim.
Não tem nada a ver.
Não. Dá pra se usar descarte. É que, na verdade, o Mono Black é um deck muito linear, sabe? Então, assim, ele é muito previsível.
Então, mas você escondeu uma carta da sua mão, né? Com o Fortel. Você tá praticamente salvando 2 cartas que você vai selecionar depois pra comprar.
Sim.
Isso aí não deixa os descartes bem piores?
Não, sim, com certeza. Mas sim. É que descartes... não estão em alta no momento.
Faz tempo que eu não vejo Mono
Black. E não digo só no Mono Black, sabe? Porque o B já usou descarte, sabe? Era comum você ver 3 Durez ou 2 Durez e um Divest, ou até Ranchmide. Ranchmide no B não aparecia muito, era mais realmente no Mono Black.
Mas sabe por que isso, Eli? A Wizards finalmente relançou o Bliette. E aí não tem mais Mono Black.
Então,
quando a gente precisava de Obliette, tinha Mono Black. Agora que a gente tem ele disponível, acabou o deck no formato.
Sim, é. Você está falando de brasileiro aí, tem mais um aqui, o Léo Bertucci, que ficou em terceiro lugar no challenge de domingo, também é brasileiro. E parabéns. Ele fez um Four Color Snow. E aí ele misturou tudo, sabe? Ele usou o Monarca Azul Novo, o Monarca Branco, tem Unmake, tem Bonders, tem todos os terrenos nevados, sabe? Então, assim, ele fez realmente uma salada aqui, mas
foi. O curioso é que, né, ele não usou nenhum terreno dual de neve.
Sim.
Nenhum, só terreno básico nevado.
Eu acho que ele não tinha os terrenos quando ele jogou.
Ah, é possível.
Acho que foi por isso. Eu vi ele comentando alguma coisa do tipo.
Léo Bertucci. Parabéns ao Léo, então. Eli, vamos passar rapidinho para Legacy e Vintage, tá? Ambos os formatos, eu dei uma olhada no top 8 dos challenges, desses últimos aí do dia 1º de fevereiro, e não tem nada da nova coleção de Kaldheim, tá? Mas eu vi bastante Furacasco, tá bom? No Vintage também, tá? No Campeão Vintage eu vi Furacasco, que é de Commander Legends? É, né?
Commander Legends.
É de Commander Legends, que é o bichinho azul lá, tá? Que mais no Challenge do Standard? Aqui sim, né? O Standard é o grande formato pra gente dar uma olhada. Primeira coisa, né? Tem o impacto direto do ciclo completo de Duais Dupla Face. Essas cartas estão sendo usadas, tá? Elas completaram aquele ciclo de terrenos, ainda bem, né? Pro alívio de quem tem toque, que precisava ver o ciclo completo, mas só para não lusófonos, né? Porque os lusófonos ainda têm que se conformar com sendas e trilhas, tá? 6 trilhas e 4 sendas, que é uma palhaçada. Mas vamos lá, o campeão é um Izete Sharknado, tá? É mais controlizão esse deck, que foi o campeão do challenge, né? De criatura ele só usa as duas melhores aventuras Izete, né? Que é o gigante e o Larap, né?
Na verdade ele usa o dragão. Você também está sendo enganado pela mesma coisa que eu. Na lista da Wizards, as cartas de Kaldheim aparecem como outras.
Sim. Tá aqui como. E ele usa 4 dragões, né? Esse dragão novo. Nós não falamos dele ainda, ele é bom dizer aqui: 5 manas, 4/4 voa em ímpeto. Tá, é só isso. Não. Quando ele ataca, ele coloca uma ficha de tesouro para você. Só que os seus tesouros geram 2 manas em vez de 1. Então, se você tiver o que fazer depois, né, ele é basicamente 3 manas, 4/4 ímpeto, tá bom? Mas é só quando ele ataca? Não, também quando ele é alvo de uma mágica, tá? Então, ele pode ser alvo de uma mágica, você coloca um tesouro que gera 2 manas e você pode até sacrificar esse tesouro para anular a mágica que está sendo alvo, tá? É um dragão mítico da nova coleção, é uma das melhores cartas aí. E esse deck Zet não é a última vez que nós veremos ele, tá? Tem o Temur Ramp em segundo lugar, ele... Ramp pra quê? Bom, ele tem 4 Sharknado, 4 Gênesis Ultimato, tá? E 4 Ugins. Lembra um deck anterior?
Quase
com
nada.
Com certo Onaf?
O Kraken também.
Qual Kraken?
Ah, não, peraí. Você tá falando do segundo lugar, né?
Segundo lugar.
Eu tô olhando o terceiro, desculpa, perdão. Eu já dei spoiler.
Olha o spoiler. Terceiro lugar é um deck bem exótico. Esse aqui é novo no formato, tá? É um deck Mono Blue, tá? Que eu chamei de Mono Blue Anal no gelo, tá? Porque ele usa aquele veículo chamado Anal Presságio, e é um deck com 24 ilhas nevadas, tá? Então é um Mono Blue Anal no gelo, tá bom? E
meu Deus!
Eu não sei se isso invoca imagens dolorosas ou não, mas vamos tentar decifrar o que ele está fazendo aqui, de criaturas, tá? Larap, 4 Larap, 2 Gedwick e 2... esse aqui eu gosto, é aquele tubarão que tem 5 mana, 5/4, lampejo, e quando entra em jogo anula a mágica de criatura ou artefato. Ele é lá de core. E outras criaturas aqui. Ele tem Anal Presságio, que também é um deus, né? 4 cópias. Ele tem 2 Krakens, o Kraken de 12 manas. Tá? Inclusive eu já joguei com ele e no draft, viu? E 4.
Ele é forte, né?
Ele é forte, mas é complicado. É complicado draftar com ele. Mas ele é forte, sim. Ele pode vencer o jogo assim que entra. Ele também tem 4 espíritos, que é o espírito Monoblue que a gente falou no outro jogo, lá no outro podcast, que você paga 2 manas nevadas, fica 2/3, 3, fica 4/4 voar, e depois 4 manas nevadas, põe marcador, 2 marcadores, né, e ele compra a carta quando causa dano.
Uhum. É um deck chato. Tem a Mainland também, né?
Tem quatro, quantas cópias?
Faceless Heaven, né?
É, quatro Haven. Cópias da Mainland de neve, é verdade. Uhum. É um deck não tão chato assim, porque ele não é tão pesado em controle, tá? Ele tenta ser proativo com essas criaturas que fazem alguma coisa quando entram em jogo e tal, tá? Sempre tem o perigo de você tomar anal, né? Porque o oponente pode ir de anal no segundo turno e já ter, por exemplo, o espírito no primeiro turno, então ele vai pegando seus terrenos do topo, né? Isso é bem perigoso também, então cuidado, tá? Sempre fica alerta aí para não levar anal presságio no segundo turno. O que mais, ele? É isso, né? É um deck que parece ser forte pro formato.
É o novo formato de Mono Blue, né? Acho que essa é
menos counters e mais ameaças, tá bom.
É menos aquele deck tempo que a gente tava acostumado com o Mono Blue dos outros formatos, né?
Ah, é.
Prefiro jogar contra esse tipo de Mono Blue, vou ser sincero.
Tudo bem, vamos sair então do Mono Blue anal, neve, e ir pro quarto lugar, que é o... Esse é estranho, é um Boros Agro. É um Boros Agro meio clássico, né? Eu não sei se dá pra chamar de Big Head ali. É um Boros Agro. Ele tem uma curva baixa, sim. Ele tem dois dragões, esse dragão novo de 5 manas, e 4 sagas raras, tá? Pra quem não lembra, a saga rara, ela compra cartas, basicamente, tá bom? Ela é Boros e ela é 4 manas e compra cartas pra você, tá? E é interessante esse deck, tá? Ele se aproveita de uma curva muito baixa, ele tá usando a aparição, tá? 2 cópias, tá usando o Selfless Savior também para salvar o seu Robber of the Witch, ou a própria aparição, né? Bichinhos 2 manas, 3-1, apenas uma Brazolâmina, cara. Mas olha o curioso, uma Brazolâmina e 3 Skyclaves, né? Que é uma ou Skyclave que dá mais 2/2 voar e iniciativa, né?
Essa mal essa mal é muito boa, né?
Aí, cara, iniciativa tá sendo tão difícil de lidar.
É verdade.
No limitado também, né, cara? Iniciativa é tão backbreaking. Você põe iniciativa em um bicho com evasão, iniciativa em um bicho com vigilância, fica muito difícil o combate.
Não, mas 2/2, voar e iniciativa num bicho 3-1, o que você faz? 5-3 iniciativa voar?
Exato. Assim, uma coisa é certeza, né? É, pra jogar contra decks com a Skyclave, ou você tenta correr de uma outra forma, ou tira o bicho que tá equipado, se não puder tirar a própria Skyclave, porque é 4 manas, o cara vai ter que perder um turno inteiro pra reequipar, né? É 4 manas pra equipar. A mal é um negócio que você baixa pra poder ou fechar o jogo, né, ou baixa em tipo um bicho indestrutível, como o Hollow Blade que ele tem aqui.
Ah, mas mesmo assim, MP, você faz um bicho qualquer no 2, no 3 você faz a mal, já bate rebentando. Aí o cara vai ter que provavelmente gastar o turno dele inteiro pra remover a criatura ou a mal. Se ele remover a criatura, você pode fazer outro bicho. E você pode ou equipar nesse turno ou no próximo, sabe? E se ele remover a mal, você pode fazer uma outra ou fazer mais bichos, sabe? Então, assim, é complicado lidar com esse encantamento no D2.
É verdade, é bem complicado. Eu gostei desse top 8 porque ele mostrou um lado de um deck mais controle, mais que consegue ser proativo, e agora um deck totalmente, né, agro, que não, praticamente não interage, né? É um deck que se aproveita do fato de que o standard não tá para bloquear. Tá bom. Tanto a Mal como a Brazolâmina são cartas que punem quem bloqueia, tá?
Uhum.
E essas criaturas aqui também. Então tem pouquíssima interação nesse deck, ele tá bem focado, né, bem direto em fazer bem o que ele faz, que é ser agro. Ok, eu acho que é isso que a Wizard estava planejando para um deck agro do Standard, tá? Então é legal ver ele fazendo, participando aqui do top 8. Bom, vamos pro quinto lugar, que é um 5 color, tá? De grupo, mais um deck legal aqui, usa a mecânica de grupo, tá? Não, esse não é o quinto lugar, né?
Na verdade, esse é o sexto lugar.
Vamos falar do sexto, então. É um 5 color grupo com 4 Harald, tá? Que é o Deus Branco. O Harald, eu acho que nesse deck aqui você vai usar, como tem 4, você vai usar as duas partes do Harald, né? Ele é 4 manas, 4/4 em uma parte. E ele tem uma habilidade estática que diz: bichos equipados ou encantados que você tem golpe duplo. Tá? E a parte do equipamento dele é 2 manas para descer, 2 manas para equipar, dá mais 2 mais 0 vigilância, e quando o bicho morre você volta o bicho para a mão. O equipamento fica em jogo, tá? Então, sim, é um bom deus, tá? Dá pra rodar os 4, porque você eventualmente vai baixar uma parte ou outra, né? Uma metade ou outra. E ele tira muita vantagem porque ele joga as melhores cartas com mecânica de grupo, tá? Inclusive, ele usa um dos coringas de grupo, ele, o Tajuru Paragon, que é o bicho verde lá, aquele elfo de duas manas, 3-2.
Nossa, ele usa Tazri, velho. Eu queria tanto ver um deck com a Tazri.
Usa Tazri, é. Pra quem não lembra, Tazri, 5 manas, 4-6, né? É, e tem uma habilidade de pagar uma de cada... Ela é branca, né? Você paga uma de cada cor menos branco, você olha 6 do topo e pode revelar até uma criatura de cada grupo e colocar na mão. Então, potencialmente aí 4 manas para comprar 4 cartas. É, eu acho que uma das cartas aqui que tem potencial para ganhar jogo é o Squad Commander, mas ele tem uma só, que é um bicho que dá mais 1/0 e indestrutível no começo do seu combate, para todas as suas criaturas, mas só se você tiver o grupo completo.
E, é bacana esse deck.
E não é um deck que interage muito, né, cara? Ele tá bem mais focado em ser agro, né? Uhum. Ser agro e crescer a mesa. Eu gostei. O quinto lugar é um Mono White Control, né? Mono White Control? Como assim? Que bizarro. Bom, a gente tem muitos artefatos ali atualmente que aceleram mana, né? Esse Mono White Control aqui tá usando o Skyclave Relic, tá? Que é de Zendikar, tá?
Uhum.
E ele tá rampando um pouquinho com a saga de duas manas, né? Ele tá segurando o jogo com a saga da Elspeth em 5 manas. E tá rampando também com o Simulacro Solene, tá? Segura jogo com a Aparição na curva 3. E os payoffs aqui você tem o Ugin, 3 Ugins. Você tem Emerias Call, que pode ser um terreno, pode ser 7 manas para 2 anjos 4-4. Né? Que mais.
Ah, você Mainland. Tem
Doom Scar. E eu acho que a melhor carta do deck aqui, que é uma das melhores cartas que saíram em Kaldheim, que é o Starheim Unleashed, né? Eu não encontrei o nome dessa carta em português ainda. Mas é o feitiço mítico branco. Você pode pagar 4 manas e colocar um Anjo Serra em jogo. Ou você pode dar Fortel e depois pagar uma e XX. E aí você coloca X Anjos Serras em jogo, tá? Então, 5 manas, põe 2 Anjos Serras, ou 7 manas, põe 3 Anjos Serras. Esse é um Mono White Control de Anjos ali.
É Starheim liberado.
Starheim liberado, obrigado. E é o primeiro deck que nós vimos usando 4 cópias de Doom Scar também, que é a cólera de 3 manas, tá? Foi o suficiente para fazer top 8, então. Olha só que legal.
Ele usa dois tipos de mainland, né? A Faceless Haven e a Crawling Barrens, né?
É mesmo. É mais uma incondition.
Uhum.
Em sétimo lugar, eu vi aqui um Jeskai e Orion, ou seja, 80 cartas no deck, que joga turnos extras, tá? Sim, tem uma carta azul aqui nova que tem Fortel e que joga turnos extras. Por quê? Ele não tem tantos planaltos, apenas 3 Narsets, tá? Mas ele tem deuses, ele tem a cartinha que faz anjo também, ele tem várias sagas. É como um deck Jeskai Control de Orion que a gente tem visto, tá? Mas com a adição aqui de Doom Scar, dessa carta que joga turnos, e do Aurund, tá? Tanto o deus como a epifania de Aurund também, tá? Bom deck.
Sim, sim, bem, bem interessante ver. Jeskai é uma combinação que eu acho interessante, e ele conseguiu capturar aqui várias, né? Os Omen of the Sea, the Sun, the Forge caem bem, né? Nesse tipo de deck, né? Ainda mais com o Yorion, né? Eu acho que acaba reforçando esse tipo de encantamento e acaba valorizando uma carta que individualmente não é muito boa, né? Mas que ajuda bastante.
É um deck osso duro de enfrentar, viu? Como todos os decks de Orion até agora foram, né? Esse aqui tá se aproveitando do vermelho muito pouco, mas mesmo assim é difícil de navegar uma partida contra um deck cheio de recursos como esse, tá? Nenhum deck de Ladinos nesse top 8 novo ali. O último lugar foi cobrado por um Mono Red, cara. É um Mono Red agro, tá? Clássico, né, com Anax, com Torbran também. De carta nova, eu vi ele usando 2 dragões novos, tá? Não é natural esse deck, né, chegar na quinta mana, ou precisar de 5 manas para vencer. O topo da curva normalmente é a Brazolâmina, mas ele baixa com 2 ou 3 manas, né? Mas tem 2 dragões aqui, e ele tá splashando também o Showdown dos Scalds, que é a saga Boros, né? Mas é basicamente um deck mono-red esse aqui. A saga Boros, ela praticamente deixa você jogar, ela te dá 4 manas, 4 draws, tá? Basicamente isso. Mas ele tá usando uma Birg também, que é uma deusa vermelha, tá? Mas é uma só, eu não sei, não dá para tirar grandes conclusões, né? A parte da frente dela é 3 mana, é 3/3, e as suas criaturas podem usar Vanglória 2 vezes, mas não tem nenhuma outra criatura de Vanglória aqui. E toda vez que você joga uma mágica, você adiciona uma mana vermelha que não esvazia da sua reserva nesse turno.
É, tá aí a forma de fazer o dragão, né?
Não, você ainda vai precisar de 5 manas, né? Não,
é. Não, porque não esvazia neste turno, né? Pro próximo esvazia, é isso?
Isso, pro próximo turno esvazia. É só durante esse turno.
Na verdade, então ela vai ajudar, por exemplo, com o Embercleave, né? Você vai conseguir usar as manas, aí você vai ter devoção.
Baixar os bichos com ímpeto, isso aí, isso aí.
É interessante, é um deck que é um mono-red com um formatinho um pouquinho diferente, né?
É, não sei se dá pra concluir que o mono-red ganhou ferramentas em Kaldheim, tá? Mas se você estiver disposto a splashar o branco, tá? Você, né, como o oitavo lugar aqui do Challenge fez, você ganha alguns brinquedinhos, né?
Tá, essa saga é bem, bem interessante, eu acho que ela acaba sendo boa aí, né?
Nós pra antecipamos tipo a possibilidade de ela vir em decks agro só pra comprar carta, né?
Sim, sim.
Tem outro efeito dela que é bem marginal, que é colocar marcador. Porque assim, ó, 4 manas, entra em jogo, você exila as 4 do topo, e aí você vai poder jogar enquanto até o fim do seu próximo turno. Uhum. E aí os outros dois capítulos é quando você joga uma mágica esse turno, você coloca o marcador +1/+1 num bicho que você tem. Então, para um deck agro, que tá tentando ou curvar, ou tá tentando desenvolver a mesa, né, é meio que uma inevitabilidade. Você vai exilar 4 cartas de custo baixo, tipo 2 terrenos e 2 cartas de custo 2 ou 1. Então, pelo menos as cartas você já garante, né? Garante 1 ou 2 ou 3 ou 4 marcadores nos bichos que você tem.
E aí você acaba combinando muito bem, né, MP? Porque você tem bichos aqui pequenos, né? Tipo o cachorro, o próprio campeão, né?
Javier Domingues.
O Javier, o Robert, né? O Robin Hood também é uma criatura individualmente pequena. Mas o que acontece? Você começa a aglomerar elas com Anax, e aí você consegue crescer as criaturas. Você ainda tem um Torbran solto ali. Então, assim, esses marcadores acabam combinando muito bem com esse tipo de deck, né?
O problema que eu vejo é que é um deck bem linear aqui. Ele ameaça, tipo, tem um Torbran e 2 Embercleave. Então, ele ainda ameaça algum alcance no late game. Dos dois dragões também, né? 5 manas, 4 ímpeto. Mas eu ainda acho frágil. Com esses decks de controle que nós vimos no formato, com uma cólera possivelmente de 3 manas, eu acho um pouco frágil apostar nessa estratégia. Mas, por exemplo, para cumprir missão no Arena, sabe, no melhor de um até, é ótimo. Tá? Agora, eu acho que tem várias sutilezas aqui para você dominar, para você levar esse deck para frente. E não é a versão fechada dele, né? Deve ter pequenas melhoras aí a serem feitas, que a gente vai ver ao longo do desenvolvimento das listas aqui dos challenges, tá? Curiosidade, Salvato, imagino que seja o Luiz Salvato, né?
Sim, é ele mesmo.
É ele, ficou em nono lugar nesse challenge do Standard, jogando com mais um deck de Iorion, tá? Dessa vez é um Esper, é isso? É um Esper? Ou é o... Não, é um... É Esper Iorion, exatamente. Utilizando Coma, que é a serpente nova. Peraí, Coma não, veio.
Não é Esper não, é Sultai, né? É Sultai, tem Zagote, tem o Trioma de Zagote.
Eu vi carta branca aqui.
Carta branca?
É o dourado do Iorion. É.
Ah, tá. Não, é Sultai.
E ele tá usando uma das melhores sagas da nova coleção, que é o Binding of the Old Gods, né? É a saga BG, que destrói uma permanente quando entra em jogo, e no segundo capítulo te rampa. Tá?
Essa saga é muito forte, né?
No limitado também é forte, viu, cara?
Ainda mais como incomum.
Então, exatamente. Falando em limitado, vamos abordar ele agora e voltamos na fase final.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Gangrel, meu irmão, literalmente, né? A gente draftou junto aí, você algum solo e eu também um outro solo, mas nós draftamos ao todo quase 20 drafts já de Kaldheim. A maioria, grande maioria melhor de um, né, e porque no melhor de um você consegue jogar mais, né, apesar da experiência ser bem diferente do papel, né. Parece que quanto mais perto da experiência do papel você chega, mais caro é, então menos você acaba draftando no Arena. Isso é um problema, né? A gente acaba sendo enviesado. No melhor de um no Arena, você tem o algoritmo que suaviza a mão, você não tem sideboard, o formato acaba sendo mais rápido, mais curvado. Mas é a forma que a gente tem de experimentar mais partidas, de jogar mais tempo, sem investir muito dinheiro no formato. Mas uma coisa que assustou a ambos de nós foi a complexidade, né, cara? O formato tá bem desafiador.
É, tá bem mais difícil aprender sobre o formato.
Pois é. Você lembra da hot take que eu te falei ontem?
Ah, sim. É, o formato tá tão difícil quanto na época de Time Spiral ou de outras edições mais antigas.
Não, o que eu disse foi que esse é o formato mais complexo desde o fim dos blocos de 3 coleções, né? Pra quem não lembra dessa época, antigamente você tinha blocos, era tudo no mesmo plano, e aí você tinha... O draft na terceira coleção era... Hoje você drafta 3 boosters da mesma coleção, né? Na época era 3 boosters diferentes. Hoje você tem que antecipar, saber os removals e as ameaças, e né, saber um pouquinho mais das cartas e das mecânicas de apenas uma coleção com 250 cartas. Uhum. Na época dos blocos de 3 coleções, no último draft eram 550 cartas. E tinha normalmente o que tem hoje em número de mecânicas, tinha o dobro do número de mecânicas. Então isso já era uma complexidade, né? E eu falei de espiral temporal porque eu acho que foi, apesar de eu não ter draftado, olhando, né, sabendo como é o bloco, me parece o formato mais complexo, talvez até agora, até a gente experimentar Kaldheim. Porque espiral temporal, além das 3 coleções, eles esticaram a Color Pie e você tinha todas as mecânicas de Magic lançadas até então. Então isso assusta bastante, né? E eu pedi para você lembrar, porque o Limited Resources saiu hoje, eu estava ouvindo os caras, eles falaram a mesma coisa, são ideias similares. Né? Então não é Ctrl-C, Ctrl-V, porque são pessoas pensando parecido. E esse podcast era para sair ontem, mas alguém acabou dormindo, né?
Foi mal.
Mas tudo bem. Cara, uma outra coisa, né? Vou tentar expandir um pouquinho aqui na complexidade, tá? Explicando um pouco mais por quê. Nós temos vários templates alterados de cartas. Usamos a nossa heurística, né, para começar a ler uma carta. E pela forma como o texto está escrito nela, a gente pode até parar de ler, porque é um texto que se repete muitas vezes, né? E aqui a gente tem que parar de fazer isso, porque eles colocaram pequenas nuances, pequenas diferenças, né, nesses templates. Então, você tem que ler muito, né? Isso é uma coisa que todo mundo está falando, todo mundo que faz set review está falando, tem muito texto nessa coleção, e não é só por causa das cartas dupla face. Né? Antes fosse dupla face com terreno, né? Mas agora é dupla face e as duas têm texto também.
Tem alguns detalhes pequenos que, se você deixa passar despercebido, acaba afetando o gameplay e te fazendo perder, se você não prestar atenção.
Exato, cara, custa a partida. Eu coloquei 2 cartas aqui pra gente lembrar que eu pessoalmente já subestimei ambas, já apanhei por ter jogado com elas e ter jogado errado com elas. É a Vanguardeira Boreal, uma incomum verde, 3 mana, 3/2. Toda vez que você conjura uma mágica de criatura, se uma de neve de qualquer uma das cores da mágica for usada para conjurar, ela entra com marcador +1/+1. E eu pensei que fosse, não, é só gastar uma de neve.
Não
gastou uma de neve para conjurar o bicho, ele entra com marcador. E não é, tem que ser uma de neve da cor. E assim, é muito raro, eu acho que é a primeira vez agora em Kaldheim que a gente tem cartas que fazem alusão à neve e à cor usada na neve. Porque antes era, é neve ou não é neve? Não tinha essa de cor. Né? Então é muito fácil você perder para esse erro, principalmente porque o auto-tapper do Arena não leva isso em consideração. É pedir demais também. Né? E a outra é o gigante 4/4 azul, aquele que baixa, entra em jogo e vira alguma coisa, né? Ele é o comum, né? 5/4/4, entra em jogo, vira alguma coisa, e aquela coisa não, aquele bicho não desvira se você pagou uma de neve para jogar, mas ele sempre vai virar alguma coisa, né? E eu tava na cabeça que ele só vira e não deixa desvirar se você pagou uma nevada. Ah, e além disso, ele vira artefato ou criatura. Assim, eles estão realmente usando a fundo toda a caixinha de texto dessas cartas.
É, não estão economizando nas palavras, né? Mas acho que é para deixar bem claro para o jogador e para não ter como explorar algumas mecânicas para algumas cores que não tem nada a ver com aquilo, né?
Eu acho que Exatamente, cara. Tem cara aí de ser uns tweaks feitos pelo time de desenvolvimento, não pelo time de design. Mas a coleção acaba ficando bem complexa. E, assim, é difícil de absorver as cartas, saber o que elas fazem. De jogar também, porque o tempo todo você tem que estar lendo, olhando o que teu oponente tem, o que você tem e as possíveis interações, tá? Uma outra coisa que, para mim, é a favor da complexidade, mas eu gosto porque facilita bastante curvar, que é profetizar. Né? Profetizar aumenta muito a quantidade de efeitos possíveis e dificulta que você antecipe o que o oponente pode ter. Né? Se ele tem duas cartas antecipadas e duas vermelhas e uma preta desviradas, tá? Ele pode ter uma infinidade de coisas. Não só entre as cartas profetizadas, mas entre as cartas da mão do seu oponente.
Uhum.
Então isso dificulta muito. E alguns removals ou truques de combate com profetizar tem um custo muito agressivo, né? A verde, uma mana +4/+4, o Bolt vermelho, uma mana dá 4 de dano. Então, realmente, tá, gameplay, jogar ao redor de coisas, tá bem difícil nessa coleção.
É difícil jogar ao redor das coisas. Então, às vezes, é melhor não jogar ao redor de nada e apostar na sorte. Mas e depende do cenário, né? Depende de cada mesa, cada partida é uma coisa diferente. Mas é muito mais difícil prever o que o adversário pode fazer.
Mas aí você entrou num ponto interessante também, que como é muito difícil prever, você acaba, se você for arrojado, você acaba tendo ataques gratuitos, né? Naquelas situações, por exemplo, eu turno 2 baixo um bicho, o oponente turno 3 baixa um bicho. No meu turno, antes de eu fazer qualquer coisa, eu ataco em cima do bicho dele. Mesmo que a troca não seja boa pra mim, ou que o bicho dele seja 3-3 e o meu 2-2, pela quantidade de coisa que tem no formato, é possível que ele tome. Principalmente se o bicho dele for um 3-3 voador, por exemplo, aquele corvo, e o meu for um 2-2 que não faz nada, né? Uhum. Ele tem um bloco gratuito, mas ele não sabe disso, e pela quantidade de efeitos que eu posso ter com 3 manas desviradas, ele é muito provável que, que ele tome o dano. Então isso pode jogar a seu favor, né? Tem várias apostas aí. Eu acho que jogar no papel seria engraçado, porque esse blefe tem muito de linguagem corporal também.
Acho que o blefe funciona melhor no papel, na vida real, do que no arena, mas a habilidade de Fortel tem que tomar cuidado, porque você só pode jogar ela em outro turno que não seja o que você deu Fortel na carta. Então esse blefe nem sempre ele é favorável pra você.
É verdade. Uma outra coisa é que no arena dá pra blefar, né? Só você passar o mouse em cima das cartas, né? Então eu até eu faço muito isso, de passar o mouse em cima da carta que eu tenho na mão ou da carta profetizada. E da minha criatura e da criatura que ele tá pensando em usar para bloquear. Porque assim, já o oponente costuma se assustar. Mas, geral, cara, dessa coleção, velocidade. Acho que ambos concordamos que o formato tá lento, né?
Tá bem lento. As coisas mais relevantes começam a acontecer a partir do terceiro turno. Depois que alguém profetizou alguma coisa aí. Daí em diante o jogo começa a ter mais consistência na mesa.
E tá muito comum o pessoal não fazer bicho no drop 2, né? Tá muito comum o pessoal profetizando algo.
Alguns drop 2 que são bem relevantes, né, no gameplay, mas a maioria das situações você vai querer profetizar alguma carta pra castá-la mais cedo.
Então o formato acaba sendo lento mesmo. Não super lento, mais lento, né? Uma outra coisa que eu acho que usa para justificar essa lentidão é que ele tem menos criaturas, né? Normalmente os formatos limitados têm entre 105, 120 criaturas disponíveis, esse tem 86, se eu não me engano. Tá? Então você tem menos opções, tá? Tudo bem que tem alguns artefatinhos, né, os equipamentos que viram bicho, mas tirando o verde, os outros custam bastante mana, então eles estão lá em cima na curva, tá? Uma outra coisa, o Gangrel, é que ele está muito compartimentalizado. Assim. Você tem essas pequenas bolhas de sinergia, e cartas que não pertencem a essa bolha normalmente são muito ruins no seu deck, são indesejáveis. E isso prejudica o número de possíveis picks que você tem, né? E eu acho que acaba diminuindo a velocidade do formato, porque você prefere pegar um removal ou uma carta que compra carta, em vez de pegar algo fora da sua sinergia, se você está num dos arquétipos sinérgicos.
É verdade.
Eu não encontrei um exemplo aqui muito bom para isso. Assim, neve é um exemplo óbvio, né? Se você tem a Vanguarda Boreal, que é o bichinho que põe marcador +1, se você gastou neve para jogar, você tá no deck de neve, né, e vê um bicho fora, acho que ela foi um exemplo ruim. Se você tá no deck de neve e não tem nenhum terreno nevado para picar, e também não tem nenhum bicho payoff para ter neve no deck, eu acho que cai muito rápido o número de possíveis picks. Aí você vai tentar se dedicar a um draw spell ou um removal. E uma outra coisa, entre sinergia e bombas, tem muitas peças de sinergia, nem todas elas funcionam, a gente fala mais pra frente nos arquétipos, mas eu senti, cara, que as bombas são superiores nesse formato. Não dá pra dizer que ele é orientado à bomba, porque tá muito difícil pegar bomba também. Mas as bombas costumam ser muito superiores do que o resto das cartas, porque esses drop 3, 4 e 5, eles se trocam, então não tem nenhum que vá te dar grande vantagem, e você acaba dependendo muito do desempenho das bombas que tem no seu deck.
Bem por aí mesmo, as comuns e as incomuns acabam se trocando no gameplay, e as raras e míticas acabam decidindo muitas partidas.
E é por isso que as raras e míticas orientam seus picks também. Eu acho que dá pra começar pegando uma bomba e tentar draftar pra ela, né? É claro que muitas vezes você vai, né, perder por causa disso. No draft você tem que ter experiência de ver se realmente a cor tá aberta e tal, mas quanto mais bomba você conseguir jogar, melhor. E não tem bomba em comum, é pouquíssimas bombas em comuns que tem, né? A grande maioria é rara e mítica.
Eu acho que durante o draft tem que estar com a mente aberta para fazer 3 ou 4 cores, ou até 5, dependendo do que aparecer, porque o formato suporta isso.
Sim, também acho, principalmente se uma das cores for verde. Uma coisa que eu reparei é que, assim, a ausência de bomba ou de carta de alto valor tá tão grande que várias vezes eu tô com aquele gigante 2-4 RG no deck, sabe? Aquele que por 8 manas vira, você joga uma mágica de graça do topo.
Sim.
É a Svela, eu acho o nome dele. E eu falo, mas o que eu tenho nesse deck que eu posso querer, que eu quero encontrar, que é melhor do que uma 2-4 na mesa? Tem quase nada, tem tipo 3 cartas, sabe? Exato. Tem a verde 6-6, tem a vermelha 5-4 e depois tem a minha rara, que muitas vezes ou tá na mão ou tá no cemitério já tomou o removal. Então tem pouquíssima coisa que você quer encontrar que seja maior do que uma 4-4 na mesa.
E no combate, se a criatura não tiver evasão, fica muito difícil. Normalmente o chão já tá todo travado, então é bom buscar alguma coisa relevante que tenha evasão.
Eu reparei que evasão tá fazendo hora extra nesse formato também. Apesar disso, entre picks, cara, assim... Eu tava valorizando muito aquele corvo, 4 mana, 3-3, voa, profetizar por 2. Mas eu tô mudando minha ordem de pique, porque apesar daquele o lobinho verde, 4 mana, 3-3, entra em jogo, compra uma carta e profetizar por 2, ele não tem sinergia com nenhum arquétipo, basicamente. Só que ele acaba sendo genericamente um pique muito superior a um bicho com evasão. Eu não me arrependi nenhuma vez que eu peguei. O draft atual que eu tenho aberto está com 4 deles. E é um alto pique mesmo, é uma das melhores comuns do formato. Apesar de não ter evasão, eu dou um jeito, sabe? Depois eu pego um equipamento que dá atropelar, ou voar, ou ameaçar para ele, não importa. Mas 4 mana 3-3 é um corpo muito grande nesse formato, e ele se repõe. Então, mesmo que não tenha interação sinérgica, eu gosto da carta, eu tô 100% nela.
Essas cartas que se repõem, que faz o draw quando entra no jogo, são bem playables mesmo, né? E o corpo 3-3 é muito relevante mesmo.
Sim. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que você tem me mostrado durante as partidas, e eu tendo a discordar, que é a questão de transformar o jogo numa corrida. Normalmente, em selado, eu não faço isso, e em muitos formatos de draft, talvez metade dos formatos de draft que eu jogo, eu não faço isso. Eu tendo a adotar uma postura de trocar recurso, tentar trocar recurso com o oponente numa forma que me beneficie mais do que a ele. E aí, aos poucos, eu vou me erodindo, né, a capacidade dele de vencer a partida. Tá? Então, coisas do tipo, tentar guardar removal para a bomba dele, tentar fazer as trocas que me beneficiam. Né? Se ele tem uma rara drop 2, eu troco por a minha comum drop 3, mesmo que a minha comum drop 3 tenha, sei lá, evasão, porque eu sei que é uma bomba menos para ele. Tá? Esse tipo de coisa. Mas nesse formato, ele é um que favorece demais você começar a corrida. Você agressivamente usar seus pontos de vida para iniciar uma corrida. Você tomar 5 na volta enquanto você está dando 3 no ar. Né? E enquanto você está encontrando uma forma de lidar com a corrida maior do oponente. Porque tem algumas coisas aí. Primeiro que algumas cartas provocam swings de vida violentos. Tá? Não só por ter lifelink, mas por criar evasão do nada, ou por destruir todas as criaturas. Tem muita cólera nesse formato, né? Tem a do Scar no branco, tem duas no preto, uma que dá -3/-3, e outra que destrói tudo e volta, uma. tem uma no vermelho, que dá 4, no vermelho e azul, a saga que dá 4 em tudo que não é gigante, e outra no vermelho que é um piroclasma, dá 2 em tudo. Essas são as que eu lembro, né? Só o piroclasma é incomum. É, mas tem vanglória também, né? Então, por que é importante transformar tudo numa corrida? Se você está contra um deck que tem muita cartinha de vanglória e você está na defensiva, é muito pior para você, porque ele pode investir a mana dele na vanglória, enquanto você não consegue crescer a sua mesa para bater na mesa dele. Você só vai tentar crescer a mesa para segurar a mesa dele, né? Então, se você transforma o jogo numa corrida, toma lá, dá cá, no momento que ele está gastando mana para vanglória, ele não está crescendo a mesa. E aí você está crescendo a sua mesa. Então você aos poucos vai crescer o seu clock, enquanto ele vai tentar manter o que ele já tem na mesa, né? Normalmente é assim, porque a vanglória dá mais um para os seus bichos, ou para um, ou vira um bicho que está desvirado.
Tem vanglória que põe token na mesa, né? Então às vezes a vanglória acaba povoando a mesa. Mas eu acho que no geral vanglória é uma desvantagem para quando você usa. Tem momentos bem específicos onde ela é importante, mas na maioria das vezes você vai preferir castar uma mágica da sua mão do que gastar a mana para ativar a habilidade de vanglória.
Cara, você não acha que esse formato está muito intensivo no uso de mana? Assim, tá todo mundo usando a mana, virando todos os terrenos e usando toda a mana todo turno, por causa de Fortel e também de Vanglória.
O design do jogo, desse formato, tá bem pra isso mesmo, pra você usar todas as manas em todos os turnos. Ou se sobrar sobra uma ou outra pra você dar Fortel numa carta.
Então, se tá assim, Vanglória não acaba sendo uma mecânica boa pra late game, mid pro late, porque no early você vai querer curvar. Se você tá virando duas manas pra crescer um bicho, pra virar um bicho, você não tá afetando a mesa, você só tá engatando um pouco mais de dano. Então Vanglória no início do jogo não é legal.
Eu não encontrei nenhuma carta com Vanglória que realmente faz a diferença e que vai te ganhar o jogo se você usar Vanglória duas ou três vezes. Pra mim, todas as cartas que tem Vanglória precisa de vários turnos, várias ativações dela pra poder fazer a diferença. Mas, sei lá, em alguns casos, por exemplo, aquela andarilha do vermelho, ela consegue trocar e pegar uma carta. Dependendo da situação, é quase que uma carta de graça que você compra. Então pode ser interessante, mas isso depende muito da situação do jogo.
Mas eu tomaria cuidado. Eu também tenho me distanciado de deck Boros agro, muito agro. Eu acho que não vale a pena nesse formato porque ele é lento. E os bichinhos 3-3, 4-4 já tem ETB ou crescem depois, então, e eles seguram muito fácil os bichos 2-3 e 2-2 do deck Boros agro, né? Então, pelo menos para o draft, eu acho que não é um bom arquétipo, a não ser que você tenha uma rara bomba, uma ou mais raras bombas, né? Voltando a falar de cores, Gangrel, cores e splash, né? Tá fácil montar 3 ou mais cores. Com verde, montar até 5 cores dá para fazer, tá? Porque tem alguns efeitos que pedem 5 cores, como o encantamento verde, tá? Neve é quase uma cor à parte, né? E muitas vezes vale a pena até rodar duais, meia dual, né? Uma dual que só tem uma das cores do seu deck, só porque é um terreno nevado, tá? E dependendo de como tiver a situação, até terrenos nevados fora da cor vale rodar também.
Dependendo de como tá montado o deck, a sinergia permite que você coloque land nevado mesmo sendo off-color, né? Mas vai depender muito do draft.
Então,
poucas cartas valem a pena montar um deck de neve.
Tem duas cartas que eu queria levantar, duas azuis. A primeira é o Espírito Ascendente, aquele de uma mana que é a Margem do Destino, né?
Uhum.
Aquilo ali eu fujo toda vez que eu vejo, tá? Se a único cenário em que eu coloco no deck, se eu já tiver em neve e eu abrir no pack 3, tá? Aí eu coloco, mas eu não vou picar essa carta ou forçar meu draft para ela mais cedo do que se eu já tiver consolidado em neve. Eu acho muito perigoso, é uma armadilha.
Qualquer removal tira no começo, né? Se você montar o deck ao redor, talvez não seja bom, porque se você não tiver outros payoffs de neve, ela sozinha não se paga, não vale a pena. Então é bem arriscado mesmo.
E a outra é o Kraken. 12 manas, 8-8, entra em jogo, nada que não é terreno desvira, e você ainda pode devolver o Kraken para a mão. Só que ele custa uma menos para cada terreno nevado que você tem. Então, potencialmente, vai custar 6 ou 7 manas, né? Essa eu tive experiência com ela, eu gostei, tá? Você precisa dedicar muito, eu tinha 9 ou 10 terrenos nevados no deck, e rodou bem. Tem sempre o risco de ficar com ele na mão, né? Ele vir na mão inicial, por exemplo, você ter que comprar os terrenos nevados e esperar chegar no seu sétimo ou oitavo land drop. Mas é uma dessas cartas que ganha jogo. Essa eu aprovo, tá? É claro que eu não vou fazer first pick nessa carta e, né, direcionar o draft inteiro para neve, porque você precisa ter acesso a muitos terrenos nevados, então o cenário ideal é similar ao espírito. Você tem que já estar em neve e abrir isso no segundo pack. Né? E aí sim, né, dá para fazer algo legal. Esse é o cenário perfeito. Mas tem muita gente, eu acho, que vai dar first pick nesse Kraken e né, focar em neve e vai dar certo, né? Porque vai cortar neve desde cedo também. Isso é uma alternativa. Eu cheguei a te mostrar meu deck de Kraken?
Acho que não.
Não, né? Eu devia ter salvado. Ficou legal. Mas eu passei por todos os cenários por ele, assim. Teve uma partida que eu não consegui baixar, teve outra que eu consegui baixar duas vezes e ele fez muita coisa, tem outra que mesmo baixando ele eu perdi. Então, tem várias situações. De vez em quando o oponente tem alguma coisa que voa e tem vigilância, por exemplo, aquele equipamento branco lá, né, que por 7 manas você põe uma 6-5 vigilância, então o Kraken não vai fazer nada. Mas enfim, falando dos melhores arquétipos, então, cara, neve, tá? Como é que a gente faz neve? Um payoff primeiro, terrenos primeiro, essa é a parte mais estranha que eu tô vendo do pessoal que drafta bastante, né? Tem gente dando pegando assim, no primeiro booster tá pegando 8 terrenos nevados, que é pra sinalizar que tem alguém draftando nevado. E aí nos próximos 2 pega os payoffs.
Ah, eu prefiro dar pick nos payoffs primeiro, pra garantir. Mas não são todos os payoffs que valem a pena e nem todos precisam de muito, muito terreno nevado. Às vezes com poucos terrenos nevados você consegue montar um deck com alguns payoffs de neve, e o resto é um bom deck sinérgico. Então,
exemplo clássico, ser
all-in de neve.
Exemplo clássico disso é o andarilho, né? O gigante azul 5 mana 4-4 que vira alguma coisa.
Sim, o gigante é um exemplo que dá para usar em qualquer deck praticamente.
4 terrenos de neve são suficientes para tornar eles com uma boa chance de fazer alguma coisa, e 5, 6 ou 7 já dá para sinalizar, né? Dá para guardar um pouquinho ele na mão, mesmo podendo castar, para poder esperar o draw certo. Eu também gosto disso, mas tem grandes payoffs para você ir completamente em neve. Assim, o draft ele tem ao todo 24 terrenos nevados, no mínimo, tá? Ele ainda pode ter mais terreno nevado que aquele que entra em jogo virado, né? E pode ser de qualquer cor, pode vir um slot de comum. Então, no mínimo, 24. 24 terrenos nevados suportam 3 jogadores draftando neve, tá? Mas é importante que, assim, como os terrenos nevados eles são espalhados pelas 5 cores, a gente sabe que branco não tem neve, vermelho tem muito pouco, né? Normalmente você quer ficar nas cores de Sultai. Então, é importante sinalizar e ler sinais. Se não está vindo terreno nevado desde o início, ou se você pretende fazer nevado porque pegou um grande payoff de início, é bom cortar logo. Né? Tanto cortar logo os terrenos nevados no primeiro booster, como ver se eles estão sendo cortados por quem está te passando. Que eu acho que isso meio que vai te dizer se você pode seguramente fazer um deck de neve. Eu não vejo problema em pegar cedo esses terrenos, porque, cara, mesmo payoffs comuns como o Troll, pô, 3 manas, 2, 3, paga 2, mais 2, mais 0, indestrutível. Isso é muito forte dentro do formato. Qualquer bicho, a maioria dos bichos tem 4 de defesa. Até drop 5 vermelho comum tem 4 de defesa. Então um bicho desse, além de segurar qualquer coisa, ele ameaça, né? Você pode ativar múltiplas vezes essa habilidade. Pode dar 6 em um ataque. 8 em um ataque, se tiver muito terreno nevado. Tem outros... outros payoffs comuns fáceis de conseguir, que você lembra?
É que quando eu tô draftando neve não me chama muito a atenção, assim. Então, além do troll e do gigante,
bom,
tem um artefato que vira uma criatura.
Ah, é o Ice Manipulator, né? Ele é legal.
Mas não tem muita coisa, não. Neve é uma coisa, assim, é um complemento a mais pra colocar no deck. Não me vejo fazendo um deck só de neve, porque acho que não tem payoffs o suficiente.
Acho que você tá bem conservador. Essa é a forma segura de pensar. Eu acho que neve é o melhor deck limitado do formato. Mas é aquele que tem um maior risco também. Quando você se dedica durante o draft, se tiver outro se dedicando, se não alinhar bem os terrenos que você está pegando, você não vai ter um bom deck. Mas em termos de payoff, se você tiver número suficiente, é o melhor deck do formato. Nada vai bater uma curva com esse troll e o gigante lá no fim, tipo, verde e azul de neve, um sultai de neve, é muito difícil de bater quando o deck tá bem montado, tá? É, eu acho que preferencialmente tem que ser verde e azul mesmo, que tem os maiores payoffs. Eu gosto. Mas eu ainda não montei. Fora aquele deck de Kraken, eu não montei nenhum 100% focado em neve, não. Mas estava bem aberto naquele draft. O que mais? O Izete Gigantes, gosta desse deck?
Parece bem confiável, bem reliable. Tem bastante sinergia, tem removal, tem cartas, tem criaturas fortes e é bem consistente na mesa. Eu acho que é um dos melhores arquétipos.
Eu também acho. Aquele Metamorfo Azul, 3 manas, 1/4, faz muita coisa, né? No early game e no late game também. Sem falar que ele tem acesso à melhor draw spell, né, do formato, que é o Contemplar Multiverso. E no vermelho, o melhor removal do formato, uma mana da 4 de dano. Né? Se por acaso você conseguir pegar a incomum de gigante lá, acho que é Aigar o nome, né? 3 mana, 3/3, aqui é um monstro também. É um baita deck. Não sei se dá pra ir muito agro com esse deck, que é um defeito dele, né? Enquanto o oponente está curvando ali com Vanglória, por exemplo, você tá baixando 3 manas, 1/4... ou 5 manas, tudo bem, 5 manas, 4/4 gigante, tudo bem, mas 3 manas, 3/3, né? Então, não sei se essas cartas vão te ajudar muito a agressivar no começo, mas aí, é um deck que tem evasão, tem cartas de tempo e tem bons removals, então dá pra pegar fácil. O W Fortel é um deck forte em evasão, é o clássico branco e azul voadores. O tema de Fortel nesse deck, ele é forte, mas depende muito. Acho que o único payoff, tem um payoff em comum, que é o passarinho, que compra carta, quando você joga uma mágica que não seja da mão, né? E tem um payoff raro, não é bem um payoff, é aquele bicho, o monstro fantasma, né? 4 mana, 3/3 voa, que reduz em 1 o custo. Não lembro se tem outras mágicas de Fortel, tem?
Tem uma saga, parece. Uma saga.
Ah, é? A incomum?
Acho que é incomum, azul e branco.
Essa é uma das piores sagas também, né?
O Fortel é muito de ocasião, depende. Tem horas que é bom, tem horas que compensa castar a mágica pelo custo dela mesmo. Mas então, o Fortel é uma coisa assim. É uma side habilidade que eu acho que não vale a pena montar um deck ao redor somente daquilo.
A força do deck W não tá exatamente na sinergia de Fortel. Tá em ter criaturas na curva que voam, né? O grande criatura do deck é o Corvo, 2 manas, 3/3 voam. Mas também tem o bicho em comum branco, que é. No Fortel é 4 manas, 3/3 voa, volta um bicho de custo 2 do Greve pro jogo. Né? Além de ter outras cartas interessantes também. Uma coisa que nós notamos é que aquele passarinho azul, 2 manas, 1/2 voa. Você paga uma de neve, vira ele e dá um loot, né? Você compra uma e descarta uma. Ele tem algumas funções interessantes. Ele é uma dessas cartas que você tinha comentado que mesmo com, sei lá, 4 terrenos nevados, você consegue jogar, consegue tirar algum valor dela, eventualmente. É um drop 2 que, às vezes, você tem cartas para profetizar, mas às vezes não, né? E ele ajuda a colocar um clock. Se você tem qualquer equipamento que dá mais ataque, ele põe um clock interessante, né? Entre azul e branco, você só tem o branco que dá mais ataque. Mas você pode ter cartas que dão marcadores também, tá? Então, ele acaba tendo essa função interessante de garantir... É um drop early, né? Um drop cedo, que pode ter uma habilidade no late game para jogar seus terrenos fora e ajuda a criar essa tal corrida que nós falamos no começo, que é muito importante no formato, né? É muito importante descer as vidas do oponente. E sobre descer a vida do oponente, tem um truque de combate branco que fez muito mais do que eu esperava nos decks em que eu tive ele. Eu draftei 2 e um deck foi um monstro, que é 3 manas, dá +1/+1, e golpe duplo. E tem profetizar por uma branca.
Aquela mágica é boa mesmo.
Cacete, ela muda o clock completamente. Essa é uma dessas que faz swing de life que ninguém espera, né? Teu oponente tá te atacando pra 4 todo turno e você tá devolvendo com 3, a corrida, ele acha que vai ganhar essa corrida e do nada você, né, dá 10 de dano em um único ataque, né? Equipa um equipamento, dá um pump spell e depois faz isso. É incrível. GW Fichas, né, ou um GW clássico, né, um deck com bons removals e boas criaturas na curva, funciona nesse formato, é um dos melhores arquétipos também que eu achei, tá? O pacifismo branco é muito bom, a luta verde é interessante, ela tem Fortel também, né, aquela de 4 manas, então é bem interessante, e é o deck que mais foge das sinergias, mas conseguindo ser decente. Tá. Tem uma pequena sinergia de fichas, mas ele não precisa seguir ela, né? Tem, acho que, um grande payoff. Tem 2, né? A incomum, verde e branca. Você gosta dessa incomum, que na aterragem põe uma ficha e é uma antífona com perna?
Não, não gosto não. Eu acho ela chamativa demais pra noob. Pra mim é coisa de noob.
O corpo dela não é interessante, mas o fato de ser uma antífona e nesse formato tudo se alinhar a 3-3 ou 4-4, eu acho que conta bastante.
É, o efeito dela é único, né? Não tem outra carta que dá um efeito que nem antífona, mas... mesmo assim, precisa ter um deck muito específico pra ela ser boa e qualquer removal tira, não é tão forte assim, não.
É, assim, enquanto ela ficar na mesa é ótimo, né? Cada aterragem que você dá, ela põe uma ficha aqui, é um, só que lógico, vai ser 2-2 enquanto ela estiver na mesa. Então isso
ela
já é.
Ela tem uma vantagem
bom
em cima de alguns removals, tipo um pacifismo, ou que dá -3/-0.
Sim, então... que ela continua ativa, né? Aliás, muitas cartas estão assim, né? A incomum branca e preta também, né? Ela continua na mesa, faz alguma coisa. A incomum Izete, a mesma coisa. Enquanto ela tá na mesa, ela faz alguma coisa, tem habilidade desencadeada. Então, tá difícil extrair bom valor desses pacifismos da vida. Mas dá, né? Só que tem que tomar cuidado. É, esse deck verde-branco, ele é o que mais tira valor do lobinho também, já que ele independe de grandes sinergias, tá? Ah, eu ia falar de uma outra carta que dá valor pra GW, é aquela que dá +2/+1 pra todos os seus bichos e tem profetizar também.
Ah, eu também não gosto.
É. Não, eu não usei nenhuma vez, mas é uma carta que, pra qual eu já apanhei, sabe? O oponente ataca
mais
com 3.
Mais cara de Boros do que GW.
Não, mas ela é pro deck GW por causa das fichas.
Que fichas? Quem é que põe ficha?
O verde, 4-3/2 é o fim, entra em jogo, põe uma ficha. O branco, quando você joga a segunda mágica do turno, põe uma ficha. Tem o outro branco de uma mana com Vanglória que põe ficha. Tem a incomum branco e verde que põe ficha na aterragem. Deixa eu ver se tem mais. Eu não tô lembrado de outros agora. Eu acho que tem, pelo menos mais uma ou outra, entre comum e incomum. Então, mas é nessas cores. O vermelho tem alguma coisa de ficha? Só tem uma carta lá que põe dois anões, 2/1.
Ah, o vermelho é mais agressivo, né? Tem mais criaturas de baixo.
É, mas essa carta ganha valor quando você tem várias fichas, né? +2/+1 é gigante no formato. Mas eu não gosto, é um formato tão intensivo em valor, né? De alto power level. Eu não gosto de colocar cartas que não fazem nada, né? Que não sejam um bom removal ou uma boa criatura que impacta a mesa. Assim, tem que ter... às vezes você só tem um slot para carta assim. É que nem a azul, que o pessoal tá babando por ela, o Contemplar o Multiverso, né? Eu passo essa carta muito fácil, tá, no draft. Eu já vi gente orientando no vídeo da Channel 5 Ball, por exemplo, eu não lembro quem era, deve ter sido o LSV, orientando o draft pra ela, tipo, ela rodou a mesa, agora eu tô no azul, então, se essa carta rodou a mesa, não tem ninguém mais pegando azul, porque, então, tipo, tava em outras duas cores, não, agora eu vou ficar no azul, porque ela rodou. E eu não acho que é pra tanto, a carta é ótima, mas não é pra tanto, porque ela não afeta a mesa diretamente, esse formato, ele é de afetar a mesa.
É, as cartas mais relevantes têm que fazer alguma coisa com o que tá na mesa, né, só comprar carta não resolve.
Ou só, tipo, devolver carta do Grave pra mão, assim. Eu tava draftando um ontem que eu tinha pego uma que revive. Não tinha nada melhor no pack. Então eu peguei uma preta que revive, e se você reviver um elfo, você põe duas fichas. Já tava no deck BG Elfos, né? E aí depois veio outro pique daquela que devolve duas criaturas pra mão. Uma pra mão ou duas se elas compartilharem um tipo, né? E eu peguei, só que na hora de montar o deck tive que tirar uma delas, tá? Porque não dá, não tem slot, né, pra colocar cartas que não sejam criaturas, ou ótimos removals. Normalmente você tem, assim, uma sobra, você pode criar vantagem de carta quando você está preocupado em trocar recursos com o oponente e tal, mas quando o formato é sempre uma corrida, né, não dá, não sobe slot. RG, o verde e vermelho é uma boa cor para curvar também, tá? Tem boas cartas na curva, põe uma corrida legal, porque tem corpos grandes, né? Tem o metamorfo verde de duas manas, tem dois metamorfos verdes de duas manas que jogam bem nesse deck, e tem o gigante vermelho também, né? Que dá pra terminar a curva, aquele de 7/7/6, aquilo eu jogava no formato também. Eu gostei de todos os RG que eu fiz, mas não consegui ir melhor do que 6-3 com nenhum deck RG também. BG Elfos é outro deck, não parece muito bom, porque o preto tá ruim. Qual a pior cor do limitado pra você?
Eu acho que o preto combina bem com o branco, se for um deck de anjos, mas acho que o branco tá piorzinho até agora.
Pra mim é o preto, cara. Eu não gostei muito do preto nesse formato. Ele, no BG Elfos, é a melhor cor, acho que é a melhor combinação. Eu não tenho muita experiência com preto e branco, parece um bom deck. É o deck de jogar duas mágicas no mesmo... de jogar a segunda mágica num único turno, né? Mas eu não consegui draftar nenhum deck muito bom. Mas o BG Elfos funciona. É um deck que põe fichas, é um deck que tem bastante sinergia, ele depende de raras, tá? Pra poder ter os payoffs. Mas essa é a dupla de cor, cara, que é a melhor dupla de cor que splasha outras cores também, tá? Porque você tem o elfinho de uma mana, um 2 alcance, que você vira ele um outro bicho, gera uma de qualquer cor. Você tem o encantamento que põe num terreno, o terreno fica nevado. Você tem, se você já tiver outros terrenos duais nevados, mesmo fora da cor, você tem o elfinho de duas manas que desvira terreno nevado, tá? Então eu acho que essa dupla de cor é bem interessante também. Ela acaba tendo uma boa curva, mas eu acho que funciona muito no splash, tá? Sinergia de elfo, por assim dizer, uma ou outra carta que liga para tipo, tá? Como a preta que devolve para a mão. Por fim, eu não draftei nenhum Rakdos e não pretendo draftar essa dupla de cor aí. Não tá legal nesse formato também. Não tem grandes payoffs e também não é fácil de splashar uma vez que você tá nela. Tá? Então é isso. Esqueci de algum arquétipo muito bom que eu não coloquei aqui nessa lista?
Acho que o de anjos, mas não tem muito o que tirar dele, né? Não é tão fácil de draftar, precisa ter as cartas certas no começo, mas tem alguns anjos que são bem fortes.
Eu gosto do anjo 4 mana 3-2 branco. 4 mana 3-2 voa, você pode jogar por 2 manas se você exilar um bicho do seu grave.
Esse anjo é bem playable e aquela saga rara também.
Nossa, aquela saga rara é idiota, cara. 4 manas põe um anjo 4-4 com vigilância. E aí no segundo capítulo ele pode virar pra destruir um bicho menor que ele. E no último capítulo acho que dá lifelink, né? O toque mortífero pros seus anjos. É bem forte. Esse é o tipo de carta que dá pra fazer first pick. É uma rara, duas cores, mas dá pra fazer first pick fácil. Tá bom. Eu pretendo draftar esse deck aí algum dia, mas as coisas têm que se alinhar. Bom, mas é isso. Foi uma visão geral. Queria perguntar uma coisa, tá? A coroa e runas, cara. O que você acha das runas?
Eu nunca draftei deck com elas, mas eu acho que é jogável. Dá pra fazer, sim.
Então, entra na categoria de cartas que não fazem nada, né? Apesar de se repor. Mas você sempre tá tendo, sabe, você tem um bicho de duas manas profetizado. Você vai jogar ele, não vai jogar uma runa em alguma coisa. A coroa é outra carta também. Eu draftei acho que uma vez, mas nem cheguei a colocar no deck. Cortei porque é carta que, assim, uma vez que você consegue montar as interações, pode ser boa. Tipo, tem uma interação que eu vi que eu achei legal, que é... Sabe aquele bichinho branco, ou branco não, vermelho, 5 mana 5-4, que dá 1 de dano na Vanglória?
Sim.
Aquilo com a runa preta, que dá toque mortífero, porque a verde dá atropelar. Aquilo com a runa preta é legal, mata qualquer bicho, né? Isso é uma interação. Mas fora isso, eu não me sinto atraído, não. E pra coroa, a mesma coisa, assim. Tem bastante valor nessa jogada, mas virar 3 manas pra fazer isso, eu não...
Que ideia de coroa e runas é uma puxa a outra, e aí você não pode estar encucado em cor do seu deck. Você pode fazer um deck de 4 ou 5 cores, se as runas e as coroas estiverem alinhadas, você vai ter um bom deck. Então...
Sim, verdade.
Não é tão fácil picar, porque são todas incomuns, tanto as coroas quanto as runas. Mas é playable, é jogável.
Nem todas, né?
Acho que se for pra preencher espaço, se você tiver 2 ou 3 coroas, qualquer runa serve.
Não, acho que eu nunca vou querer um deck com mais de uma coroa.
A vermelha é piorzinha, talvez.
Falando nisso, vamos entrar naqueles terrenos duais, os spelllands, né, do formato, que entra em jogo virado e faz alguma coisa... Você investir 2 cores. O único que eu não joguei, eu acho que eu não vou jogar nenhuma vez, é o vermelho e branco, cara. Eu acho muito pouco valor. Esse deck não tá saindo no limitado. É um deck que liga para encantamentos, ou equipamentos, ou veículos, mas não tá saindo. Parece que ele depende de você pegar aquelas raras, os anões raros, ou... Não sei, cara. Não consigo montar esse deck. É mais fácil fazer um deck Boros agressivo com Vanglória do que fazer um deck com essa sinergia específica. Então esse terreno acaba sendo morto, você acha?
Acho que todos os terrenos duais, por serem raros, só vale a pena se você realmente precisar dele, mas...
Não, são incomuns.
O que entra virado, você fala?
Isso.
Tá falando do outro, raro.
Os incomuns.
Por eles serem de neve, eles funcionam melhor do que você pensa. Então...
Esses aí não, eles não são. Nenhum desses é de neve.
Ué, então é raro. É o que você escolhe a cor quando entra?
Não. São esses terrenos, tipo o... Qual é o que eu vou usar aqui? O preto e vermelho, vai. Ele entra em jogo virado, vira, gera uma preta. Aí você pode pagar uma preta e duas vermelhas, ah, vira tá. Ele e sacrificar.
Isso não é um terreno dual, você tá usando as palavras erradas.
Não, eu falei spell land. Eu escrevi dual porque eu tava pensando que custa duas cores pra ativar. Né?
Mas, na verdade, dá pra considerar como spell land, mas você meio que desencana. Você põe no deck e se tiver a sorte, você usa. Não dá pra contar com ele. Ah, eu preciso usar a habilidade. Não, eventualmente em alguma partida ou outra você vai ter a chance de usar.
Mas tem dois que eu não coloco. E assim, isso também serve pra dual land, tá? É... Se eu tenho um deck de duas cores que não tem sinergia de neve, eu não coloco dual land, mesmo que esteja o dual land na cor. Porque raramente você vai precisar fixar. Não tem muita carta de custo duplo de cor no deck. E algumas que tem, ainda tem profetizar, e no profetizar some um símbolo de mana da cor. Então, normalmente, você não precisa fixar mana nesse nível. Né? É, e pode atrapalhar, como a gente tem falado, você está... tão intensivo em utilização de mana que um terreno virado pode atrapalhar. Né? É mais importante que seja um terreno qualquer desvirado do que um virado nas suas duas cores. Mas tem dois desses terrenos, cara, que eu não coloco porque eu sei que não vão fazer nada, e tem um que tem chance ainda de me prejudicar. O branco e vermelho, tá? Por entrar em jogo virado, normalmente é um arquétipo em que você não tem tempo para terrenos que entram em jogo virado. O que ele faz? Você paga 4 manas, vira, sacrifica, procura no seu grimório por uma aura ou equipamento, revela e coloca na mão. Tá? Então, não gosto. E o preto e azul, tá? O preto e azul porque ele custa 6 manas e vira e sacrifica, ou seja, 7 manas ao todo. Você tritura 4 e revive um bicho, tá? Ele entra virado. Por que eu não gosto dele? Porque já tem cartas no azul e preto que te milam. Então, normalmente, não sei se... Não é normalmente, mas eu não sei. Não é sempre que eu vou querer me milar, tá? Porque eu posso perder o jogo por isso. Tipo, tem a saga, que é muito boa, a saga rara. Tem, se você estiver pressionando verde, tem a saga em comum, verde e azul. E tem o bichinho preto, aquele alfa 3 mana 3-1 lifelink, que também mila. Então, não sei se eu quero correr o risco de me milar. Mas esse, assim, eu jogo, acho que em 80% dos decks que forem preto e azul. Todos os outros são jogáveis, né?
É, o preto e branco é o melhor, eu acho.
O preto e branco é muito forte. E ele exige que você sacrifique um bicho, mas normalmente você vai ter um bicho encantado ou um bicho que vai morrer em combate, da champ block, enfim. Se bem que isso aqui é só feitiço, né? Isso aqui é só feitiço. É. Alguns desses terrenos você só pode sacrificar como feitiço, outros põem bicho em jogo virado e outros põem desvirados. O que eu tenho mais, que eu tenho tido mais sucesso em utilizar é o RG, o verde e vermelho, porque ele é 6 manas, via sacrifica, destrói um terreno alvo e você coloca uma ficha 4-4 atropelar. A ficha não entra em jogo virado e você pode usar essa habilidade a qualquer momento. Eu gostei muito dele.
É, o fato de colocar a ficha não virada é bem importante.
Aí os outros acho que se alinham, né? O verde e branco dá +1/+1 e duas criaturas ganham marcador e ganham vigilância e vínculo com a vida. Depende muito de como a mesa tá, né? Se tem que ter os bichos em jogo. O verde e preto dá pra criar uma situação em que o -2/-2 vai matar um bicho do oponente. O Izete dá 2 de dano em cada criatura, é estranho, tá? Você pode perder uns bichos assim, mas enfim. Eu acho que os outros são os melhorzinhos, estão um pouquinho acima. Então, acho que é isso, né, cara? Lições, então, complexidade, cuidado com neve, né? Tem que ler os sinais e, principalmente, ler cartas durante a partida, ler o que elas fazem constantemente. Mais alguma coisa?
Tem que ler bastante, tem muito texto nas cartas e, às vezes, um detalhe passa despercebido mesmo.
É, isso aí. E a gente vai dando update aí conforme a gente vai encarando mais drafts e aprendendo mais do formato. Mas para quem tá aprendendo ainda limitado, pensando em entrar, eu aconselho a aguardar uma coleção mais suave, né? Porque essa tá bem profunda em complexidade. Mas é isso. Obrigado, Gangrel. Até a próxima.
Falou, valeu.
Fase final. Para você que já está de saco cheio.
Olha, ele, para ser sincero, eu não esperava que Kaldheim impactasse tanto em tantos formatos, viu? Eu acho que o pessoal se empolgou, não apenas com neve, né, cara, mas diversos outros pequenos efeitos aí nessas cartas top que a coleção trouxe. Isso é interessante. E ainda bem, né, que a gente não viu nada quebrado a princípio. Lógico que tem a trapaça do Teobaldo, mas tem que esperar um pouquinho para ver se realmente será necessário alguma ação. Sim, mas tá interessante, tá mexendo com meta de vários formatos, isso é bom.
Você frisou isso bastante, né, quando a coleção estava saindo, que você achou que tinha muitas mecânicas, né? Tinha uma variedade de temas, subtemas e mecânicas ali. E isso acabou espalhando, né? Então você consegue ver várias frentes aí aparecendo. Talvez o Legacy o que menos teve impacto, Legacy Vintage, né? Modern, você já vê alguns burburinhos. Claro que a trapaça do Tibalt, né, foi a que explodiu aí. Mas eu ainda vejo que tem uma outra carta aí que deve aparecer aí com o tempo. É claro que, né, pandemia, né, não ter jogo em loja, tudo isso afeta, né? A gente sabe que a relação entre decks do tabletop e do online acabam tendo um pouco de diferença aí, mas eu acho que realmente Kaldheim teve um impacto um pouco maior do que a gente imaginava em mais formatos, né?
Vamos continuar analisando esse impacto ao longo das próximas semanas, tá? Lógico, apenas com base no Magic Online, mas os Challenges são eventos bem disputados, com muita premiação, que servem aí para ver o que é que está funcionando, né? Inclusive, o meta está presente, costuma estar presente nos Challenges. Então, é uma boa forma aí de nos mantermos atentos às mudanças do formato e possivelmente especular bans, tá? Se realmente forem necessários. Mas é isso, tá? É primeiro fim de semana aí com neve que a gente teve. Foi curioso, né? Vamos continuar explorando o limitado. Eu estou tomando um cacete, tá? Eu acho que é falta de sorte, viu? Por enquanto é falta de sorte, porque não, tanto no draft, tá? O sitting não tá legal, e também durante os jogos, o número de flood de zika tá grande, mas vou tentar melhorar meu score aqui, porque por enquanto eu tô bem na metade, tô 50% de taxa de vitória e não tô satisfeito, não.
Os deuses do Magic dizem que sempre um participante do Ragnos Cash tem que ir sempre mal nos drafts. Como eu não tenho jogado, então sinto
sempre,
muito.
Sempre, cara, sempre. Mas vamos lá, né? A gente vai continuar tentando, explorando aí. E se tiver desenvolvimentos, né, na nossa percepção do limitado, por exemplo, a gente vai trazer aqui também algum espaço aí, provavelmente na fase de combate, tá? Porque é algo que vai crescendo, né, ao longo do tempo, né? Conforme a gente vai jogando com mais arquétipos ou várias vezes com o mesmo arquétipo e aí refinando a nossa visão do formato, tá? Eu tô com quase 20 drafts já no formato, mas ainda tem arquétipos que eu não conheci. E eu tô achando super complexo também, tá? Então tem isso. A frase da semana foi proposta pelo Generindo, mas vem do grupo, né, da guilda do Rakdos, e infelizmente ela é censurada porque é uma série de considerações sobre a carta Anal Presságio. Então nós não podemos falar aqui, tá?
Na verdade, o MP já fez a piada o suficiente com esse barquinho aí, então...
Piada fica... nada. Eu estava comentando, o meu trabalho é comentar a carta... Entendeu como ela funciona no standard? Que piada.
Já fica subentendido o resto aí, viu?
Que piada, ele. Eu tava comentando, pô. Ela apareceu no deck, 4 cópias no deck, né? Eu falei, olha, o veículo é bom, então tem que tomar cuidado pra não tomar no segundo turno, né?
Sim, então, sim, sim. É isso. É toda uma estratégia.
Difícil segurar esses giggles aqui. Viu? Vamos ver se o Teobaldo fez a gentileza de colocar o Quagmire falando giggle, giggle. Mas, e a resposta do quiz da semana ali? Quantos planinautas diferentes podem ser o seu commander?
Deixa eu chutar aqui, 7?
Não, quase o dobro, 13. Olha só, tem 2 produtos de commander, um de 5 e outro de 4 planinautas. Tem os gêmeos de Battlebound e tem 2 em Commander Legends.
Chutei baixo.
É bastante, eles cobrem todo o espectro de cor mais do que 2 vezes. Então tá aí, inclusive a Jéssica, né, que foi banida. É a Jéssica que foi banida? Até esqueci o nome dela.
É, Jéssica.
Ela mesma foi banida no Duo Commander. Bom, mas é isso. Obrigado aí a todos que ouviram até agora. Semana que vem estaremos de volta, tá? E qualquer dúvida, sugestão, né, é só mandar e-mail hackdoscast@gmail.com ou lá no Twitter, @hackdoscast. Obrigado pela companhia, Eli. Mais alguma coisa?
Não, é isso aí mesmo. Até semana que vem.
Até semana que vem. Falou.
Valeu, abraço.